Dia 13 de maio de 2024, começa agora a edição de segunda-feira do Desce a Letra Show! E aí, menino Load, como foi seu fim de semana?
Pô, foi bom, mano. Passei deitada, aí depois eu mandei um áudio pra minha mãe, de feliz dia das mães, né? Exatamente. Aquela moral. Aí, porque dia das mães é todos os dias.
Todos os dias é dia das mães. Um salve pra dona Márcia aí também.
É, e aí depois eu fiquei assistindo anime e dormi.
Perfeitamente.
De volta.
Olha aí que final de semana bom. Bubassauro, como é que você foi de fim de semana?
O meu também foi meio parecido. Fiquei no quarto.
Assistiu anime também?
Não assisti anime.
Ah.
Assisti... Acho que não assisti nada, velho. Acho que eu fiquei jogando Switch. Encontrei o meu console, mano.
Encontrou, é o Switch
meu
mesmo.
Console é o Switch, velho.
E você viu que a Nintendo promete anunciar até março do ano que vem o seu novo console.
Eita!
Ah, é, mas é. Tipo, sabia, não. Parecido com o Switch, assim, portátil?
Não sei, velho. Eu só vi falando que era o próximo ano, mais ou menos, né? Tem alguns meses a mais ali. Eu acho que daqui até um ano, coisa assim, eles devem anunciar um novo console.
Caralho. Legal. Pô, eu fiquei meio triste, né, que o PlayStation já tá quase no fim da vida dele aí, eu vi a galera comentando assim.
Ah, é?
Não tá, tipo, já não tá tão como era no começo. Fiquei, mano, cara, mal joguei. Sabe o que?
Mal usei, mano.
Eu também.
Meu PlayStation deu algum problema, porque na mudança deve ter batido, caído e tal. Deve ser coisa simples, mas era só levar pra uma manutenção. E eu tô enrolando de fazer um ano que eu moro ali. É, um aninho que eu tô com ele quebrado e não conserto.
Não arrumou.
Eu realmente, porra, nunca fui muito dos consoles, mas é isso aí, né? Meu final de semana foi parecido, só não assisti anime, assisti basquete, mas foi isso. Descansei, assisti basquete.
Fez uma coisinha só diferente.
É, deu pra dar uma relaxada, mas, mesmo assim... Segunda-feira é segunda-feira. E quem chega.
Segunda-feira.
Entendeu? Estamos aqui chegando. Eu tô tentando. Até minhas sinapses estão meio lentas. Eu falei, mas, e eu não lembrava o que eu ia falar depois.
É,
eu fui meio mal com o Scott das ideias.
Como diz o seu Madruga, né? Você não odeia segunda-feira, você odeia o capitalismo.
Não.
Agora é dele essa frase. É.
Temos um piques.
Tá. Olha aqui, só, ó. É isso. Rapaziada, não envie seu superchat hoje se você quiser só apoiar a gente. Se você tem uma mensagem que você quer muito mandar, mande, né? Mas não manda. Manda o Pix doações ali, que a gente deixou na tela, no descealetrapodcast@gmail.com. E a gente, a princípio, dado o nicho do nosso programa, sabendo que a gente não deve arrecadar muita grana, a gente quer ajudar alguma causa bem específica que pode estar, talvez, um pouco defasada. Afinal, existem prioridades e tal, e a gente compreende. Então, a gente pretende ajudar alguma causa animal, provavelmente abrigos de cachorros ou coisa do tipo. Então, mas vai ajudar, o cachorro não tá ajudando gente. Tem bastante gente ajudando gente.
Sim.
E a gente pretende fazer isso, tá? Então, de repente, você viu imagens aí no fim de semana, que você ficou, puta que pariu, né? Parte o coração ver os doguinhos passando frio, fome.
Os doguinhos, os gatinhos.
Gatinhos também, pets em geral e animais em geral também, exato. Tá ligado? É, e daí, se isso tá te comovendo... A gente se compromete, isso daí você vai ver que cai direto no meu nome, eu vou aqui abrir, eu acho que deve estar com R$5 porque o Buba fez uma doação.
O cavalo também, que foi acabou sendo o estopim
uma briga.
De uma treta.
E na verdade a gente quer, ó, tem R$5 aqui, você consegue mostrar, Buba? Deixa eu ver aqui assim, ó.
Cuidado, hein, mano.
Peraí, saldo disponível, você consegue, vai aparecer na tela que é uns R$5
ali? Dá pra ver.
Beleza, esse aqui é uma conta do Nubank minha, que tem R$5 porque o Buba fez uma doação teste. Então eu mostro o extrato completo e as doações, prestação de conta certinho.
A gente vai ficar durante...
É, e durante todos os próximos dias, afinal, infelizmente, isso é algo que não vai se resolver.
É, e ainda
rápido.
Tem um pós também, né?
Pois é, a gente continua nessa de... É, prestar atenção e se engajar nessa parada, porque o povo do Sul vai continuar precisando muito e a gente também pretende trazer alguma distração, algum entretenimento.
Sim, sim.
Quando eu falei sobre esse dilema, eu recebi alguns feedbacks falando, Cauê, realmente, eu tô aqui na região, lógico, os lugares mais afetados ainda seguem, talvez, sem energia, muito menos sem internet, né? Então, tudo bem, mas essas pessoas não estão nos assistindo agora, provavelmente. Mas tem gente que está sendo afetada diretamente por isso. Aliás, acaba todo mundo sendo afetado porque é algo comovente, é algo que mexe com a gente.
É, querendo ou não, a gente acaba tendo também parentes, amigos, sabe? Algum grau ali de conexão.
E aí, pois é, então. E algumas pessoas manifestaram essa opinião de que também é importante a gente ajudar com um pouco de entretenimento. Era o dilema que se tinha na época do Covid com a arte e tal. Ah, sim, mas isso é prioridade? Sim. Não é prioridade. Mas enquanto tem muita gente fazendo o que é de mais essencial, a gente aqui também ajuda tentando te distrair, mas sem ignorar, obviamente.
Espalhando fake news, ficar atrapalhando, a gente tá tentando levar um pouco da alegria.
Pois é.
A gente tá igual a animação que eu falei pro Bubu que eu conheci, Smiley Friends lá, que fica levando alegria pra galera. Eu não sei se vocês devem assistir, vai saber.
Eu não tô ligado. Não,
nossa, é muito boa. Saiu a segunda temporada agora, hein?
Eu lembro do Happy Tree Friends. Alguém lembra desse?
Sim, que era dos bichinhos que fica se matando lá, se matando, né? Esse era clássico também. Quase, não vou dizer que é a mesma pegada, mas é do Adult Swim, então você já sabe
legal,
a linha
legal
que eles vão seguir ali.
Adult Swim é brabo. Hoje nós temos uma série de notícias interessantes aí pra vocês, mas preferimos deixar primeiro essa informação aí. Espalha a palavra, temos um Pix aí onde a gente vai ajudar a causa animal do Rio Grande do Sul. Se você quiser colaborar com nós, em vez de mandar superchat, manda pra nós. Vamos doar, obviamente, 100%. Não vamos fazer que nem certos libertários aí que estão saindo a candidato a vereador.
Sim.
Que pegou um terço do que arrecadou, né? A gente quer mostrar, inclusive, ainda hoje, não perca, Menino Load. Acho que você chegou depois desse momento que a gente vai assistir ao informe eleitoral, propaganda eleitoral do Paulo Cogos
que
para
isso?
Vereador.
Pré-candidatura,
né? Sua pré-candidatura para vereador. A gente tem que assistir.
Meu Deus do céu.
Se a gente tá em busca de entretenimento, não tem como ignorar um negócio desse.
Eu já vou falar aqui. Eu acho que tem algumas coisas que precisam de intervenção psiquiátrica. Intervenção, assim, ó. Tipo...
Se tivesse algum testezinho básico ali pra poder chegar no cara, ele não chegava não, paizão.
É o psicotécnico que fala?
É o psicotécnico, pois é.
Deveria.
Nem que fosse um bagulho básico, que nem aquele da CNH, assim, ó. Desenha os tracinhos retos aqui, ó. A pessoa já vai começar a escrever Deus Vult lá, já assim, ó, tá vendo? Já não dá.
Separa já não dá. O rabo do coelho, do cavalo e do burro.
É isso, mano. É isso. Complete essa forma geométrica. Tem tipo um quadrado e tá faltando um pedaço, assim. Aí você tem que fazer assim, né? Aí o Paulo Cogos ia botar um triângulo ali, você ia falar, tá vendo? Olha aí, você entendeu por que você não pode ser vereador, meu mano? Beleza,
meu Deus
né?
Do céu, mano.
Beleza. A gente, inclusive, queria comentar a respeito aí do nosso título, porque eu acho que já passamos dessa fase de entender que é um desastre político. É tudo. O evento climático poderia ter sido mitigado e poderia ter evitado uma série de mortes se houvessem políticas para isso. Nosso título inicial era: o maior desastre do Brasil era a direita. Isso já ofendeu alguns floquinhos de neve que estavam lá, pelo menos a direita também está fazendo caridade, mas a gente está falando agora, estamos tentando, como eu sempre uso esse exemplo chulo, agora a direita está juntando a limpar o catarro, né? Mas na hora de foi ela que causou a gripe. E a gente sabe disso, tá ligado?
E não adianta nem aquela galera vir falando, não é o momento de politizar, de tentar achar culpados. É sim esse momento, eles não podem passar batida essa galera. Sim.
O vice-prefeito de Porto Alegre é membro do Brasil Paralelo, você sabia dessa?
Ele tava com o bonezinho, eu vi um bagulhozinho do bonezinho.
E negacionista do aquecimento global. Então, sim, a culpa é da direita. Eu tô
meio interpretando como se a gente estivesse falando sobre as pessoas que estão ajudando.
Não, mas aí...
Mas é muito mais do governo.
É lógico, velho. E é isso, sabe? Todo esse movimento que trouxe uma extrema-direita ao poder, a gente viu o que aconteceu no Covid, a gente tá vendo o que está acontecendo nas enchentes. É um desastre político, sim. E não adianta a gente ficar agora com essa de achar que é de mau gosto apontar culpados. Existem culpados e a gente vai continuar apontando. A gente trocou o título para deixar melhor explicado, porque também não é justo
sim,
que as pessoas pensem que nós estamos atacando quem está fazendo caridade, tá ligado? Se a doação veio do seu tio de direita ou de esquerda ou do seu tio despolitizado, tanto faz, ele doou, isso é legal. O que a gente está falando é sobre política, né?
Até porque depois uma boa parcela da galera que fica pregando privatização e tal é a galera da direita, liberal ali. É bom ficar ligeiro e politizar assim nesse momento para não deixar isso se repetir várias outras vezes,
com certeza. Então todos os parabéns aí a qualquer tipo de ser humano que tá ajudando nesse momento, independente do posicionamento político, porque aquela história, tem gente sem alimento, tem gente sem água, tem gente se afogando. Você acha que eu vou me importar na hora que eu estiver lá dentro da água e eu estiver estendendo uma mão e falar, mas peraí, você votou em quem? Não é assim. Tá ligado?
Exato.
Mas quando a gente diz que o desastre do Brasil é a direita, a gente tá falando sobre a falta de cuidado que se teve com a abordagem desse desastre. E figuras como o Eduardo Leite, ou o prefeito de Porto Alegre, ou os Bolsonaros da vida e tantas crias que existem pelo Brasil, eles foram eleitas pela direita.
Lembrar, né?
Então a culpa é deles, sim.
E nos momentos lá do Bolsonaro, a galera tava fazendo acampamento, tava fazendo almoço, tava tudo com a base. Agora você não vê a mesma movimentação nas redes sociais na questão de, tipo, vamos, bandeira do Brasil, vamos levantar o Brasil, sabe? Que nem estavam fazendo quando era, tipo, pra aplicar o golpe no 8 de janeiro.
Ah, não, com certeza existia. Existia uma mobilização, mas assim, eu não vou julgar o nível de caridade que tá sendo. Estão fazendo, tá ligado? Estão fazendo. E parabéns a quem tá fazendo. Só que a gente não vai fingir que esse não é um desastre político, porque ele é. Ele Exato. É assim e ponto final, tá ligado? Mas a gente tem uma série de pautas aí hoje e a gente queria trazer. Nós temos, por exemplo, sobre um chefe da Yakuza, um tenente da Yakuza, Lode.
Caraca,
que ele...
alta patente, tá?
É, ele rodou aí, ele rodou por um motivo que vocês vão ficar sabendo ainda hoje. E talvez...
Eu falo que é um motivo justo.
Eu diria que de tudo que poderia ter acontecido... Eu acho que esse foi até... Foi interessante. Foi bem interessante. Se você não ficar sabendo por que, que um tenente da Yakuza rodou, tem a ver com... É bem uma coisa de cultura japonesa mesmo. Sim. E que você aí de casa também curte, possivelmente, tá? Então cuidado pra não rodar também.
É.
Falar, caramba, eu... Pô, é, cuidado. Cuidado, tá? Nós temos aqui também o lance do... Você lembra daquele meme? É, meme, assim, bombou na internet... Aquela espécie de ilusão de ótica, uhum. daquele vestido que para alguns era azul e preto e para outros era branco e dourado.
Sim, sim, sim.
Você enxergava como esse vestido?
Eu não vou lembrar na época, mano. Eu acho que dourado, e não você, lembro, Buba? Mano.
É, azul e preto,
é,
sempre.
É, assim, eu por mais que eu tivesse tentado...
Já tentei muito.
Tentei muito falar como que alguém enxerga isso branco e dourado e não conseguia. Era, pra mim,
mas
era
será
azul,
que
azul
aí
e
não
preto.
Tem a parcela? E a galera daltônica que a gente não...
Não, mas esse daí é outra fita. Essa é outra fita, mano.
A galera daltônica brincou disso daí?
É, então, a galera falava, claro que é branco e dourado e eu só queria poder enxergar dos dois jeitos pra falar, vamos... É, sabe assim, que nem... Ó, não, vamos ouvir todo mundo aí. E aí a gente decide... Não consegui de maneira alguma.
Oh, nem
pois
nem
é,
nem
o mesmo. Cara que apresentou isso pro mundo, ele foi preso. Ele vai ser preso.
Caralho.
Tá? Por quê? Por ter separado tanto a gente. Mentira, tem um motivo específico pelo qual
e
ele foi preso.
Tem a ver até com o vestido.
Tem, é, de certa forma.
Tem a ver com o vestido.
É um pouco, é uma ligação possível, uma ligação possível. Nós também queremos falar um pouquinho sobre uma questão astronômica muito interessante, porque para muita gente, partes da maioria do mundo, se pá, conseguiram ver auroras boreais ou auroras, como é o nome alternativo que acontece no outro hemisféio, aurora austral.
Austral?
É.
Mas boreal é mó da hora o nome.
É o nome da hora, mas só acontece no hemisfério norte. Aí no hemisfério sul é aurora austral. É, mano, é o nome, tio. Vai reclamar com a NASA, caralho.
Eu achei que era o nome universal, mano.
Não é.
Caralho.
Assim como tem astronauta e cosmonauta e taikonauta, é a mesma coisa, mas muda o nome por causa da região, tá ligado? É a mesmíssima
e
bosta.
E patenteou, levou.
Alguém, eu acho uma frescura mesmo, tá? Pra falar a verdade. Por mim, se era tudo aurora boreal.
É, então, porque é o mesmo efeito, mano.
É. Aí vai ter alguém, não é, porque ali já não é no hemisfério sul, então é austral.
Aí fica pagando de Estados Unidos, mudando de futebol pra soccer.
Ah,
e aí, é a mesma bosta.
Usando o sistema imperial. Ai, são 12 pés. É. Pés o teu. Vá. Então, vamos, Load. A gente vai se rebelar. E daqui pra frente é só aurora boreal. Não tem mais papo. Sérgio, desculpa.
Desculpa aí.
Desculpa. Desculpa, Sérgio, por te impedir de sorrir. Tá ligado? Aconteceu no mundo inteiro. Eu queria começar por isso, inclusive. Tá ligado?
Pô, mas antes tem o Buba, né?
Ah, é verdade. Antes da gente começar. 13 de maio, Bubasauro.
Vocês já perceberam que a gente tá, tipo, daqui 15 dias, chegou na metade do ano?
Pai,
amor. Caralho,
mano.
É verdade, né?
Venha, nossa
Venha, senhora. Nossa.
Hoje é dia do automóvel, olha aí automóvel.
Olha aí, hein?
Parabéns.
Pô, eu vi por falar nisso, e aí talvez seja uma grande coincidência, mas eu tava vendo o Mustang, né? Mustang também é um tipo de cavalo, certo? Até por isso o logo do Mustang é um cavalo. Eu tava vendo
um vídeo...
Uma
raça de cavalo, Mustang?
É, não sei se é uma raça, acho que diria que é uma raça de cavalo. Ah. E aí eu tava vendo o ronco do Mustang com uma espécie... Tipo assim, um barulho que o cavalo Mustang faz e é parecido, mano.
Caralho!
E o cavalo fazendo assim, ó... E a galera, caralho, parece um motor de Mustang, cuzão.
Mas será que você não, as pessoas não foram, tipo, não foram incentivadas a comparar os dois sons?
Mas é parecido.
Ou o cara teve a ideia do rolê.
Fizeram o motor, os caras regularam o motor pra falar, agora parece agora um Mustang, parece duvido. Mas tem gente falando disso. Nossa, olha, ó, caralho, a Ford foi genial. O ronco do Mustang é o ronco do Mustang. Não sei se foi uma grande coincidência.
E se o cara já pensou nisso, realmente, desde o começo, E a galera só descobriu agora e ele tá frustrado e ele nem sabe. Ele
não,
nem...
mas agora talvez ele esteja feliz falando, nossa, finalmente vocês pegaram a visão. Né?
Pegou.
Era só ter falado também, você tá achando que você é o Scorsese pra gente
e ficar... se ele for um rico, muito rico, ele ficou fazendo cruzações de cavalos que
até pareceu
faz
um...
barulho mais grosso com
meu
mais grosso.
Meu Deus,
até...
mano.
Mano, mas quem fica prestando atenção no barulho do cavalo também, né, mano?
Ah, mas alguém ouviu e falou, ô, isso daí parece um ronco do Mustang. E o Leo falou, caralho, isso é um Mustang. Que doideira.
Foda, hein? Foda.
Vai lá, Bumba.
E o Uno?
Então, Uno é um... O que é um Uno? Eu sei que o Uno era um grupo, era uma... Uno não era uma etnia histórica lá, um grupo?
Não sei.
Porque eu lembro que eu jogava de Uno no Age of Empires 2, The Conquerors. Ah, e os então, Unos, eles tinham... Eram uma dos grupos, sabe? Tinha lá os povos da Mongólia, os povos do Egito, aí tinha os Unos. E eu não sei exatamente de onde
eles são. O Uninho deve vir daí.
Olha lá, o dia do zootecnista também.
Olha aí, hein?
Parabéns,
parabéns, zootecnista.
Dia da fraternidade.
Parabéns, fraternos.
Aí, dia nacional do chefe de cozinha.
Olha aí!
Parabéns, Lierso.
Olha aí!
De cozinha, o Tucano.
Tucano, Paulo, vou só mandar pro Paulo Yoller que tava lá também na hamburgada. Uma série de chefes fodas aí. Fora os gigantes aí, né? As Paola Carrossela. Tem uma chefe lá brasileira que entrou, que foi uma chefe citada tipo na top 10 chefes do mundo.
Caralho.
E era a primeira mulher, inclusive, ou a única talvez. E é uma chefe brasileira.
Oh,
que é dona, acho que da Casa do Porco e de uma série de outros restaurantes aqui no Brasil. Esqueci o nome dela.
Casinha do Porco podia dar uns voucher aqui pra gente.
Podia, né?
O único que não merece os parabéns, ó. Parabéns ao contrário, é o Jacan.
Toma, Jacan.
Aqui, ó.
Ah, o outro maluco lá também não sou muito fã.
Olá. Parabéns, Sonorap. Sonorap. Parabéns pra frente.
Fazer um movimento, todo mundo colar de bermuda e chinelo e regata lá
no restaurante.
No restaurante de Jacan. Dá um pau nele. Não,
mas aí tem que pedir.
Não é.
Mas aí tem que colar e pedir só um copo com água.
Isso. Pede um copo d'água, pede aí aquele pãozinho que vem de entrada, aí come o pão e vai embora.
Leva um hot dog e pão francês na sacola.
E um whisky, leva um whisky na sacola, assim, ó, e um dogão, pronto. É, eu vi esses dias uma pessoa lá com um bonezinho que eu paguei um pouco, tá escrito só Yes Chef, né, mas menção a The Bear. Porra, aliás, quem não assistiu The Bear vai assistir, ó.
Vai sair a terceira, né?
A terceira.
Foda. Junho. Hoje também é Dia Mundial do Coquetel.
Ah, peraí, volta, eu lembrei de uma curiosidade. O chefe francês que inventou o conceito de brigada de cozinha, que é o que tem no The Bear, sabe? Que é onde cada um faz uma função. E eu preciso de 3, não sei o que lá, e 20, lá. Sim, chefe! Esse chefe francês, lá nos anos Guaraná com rolha, sabe quem já trabalhou com ele? O Ho Chi Minh, velho.
Caralho.
Ah, é?
Olha aí, verdade, mano. Aí. Fica aí a dica pra vocês aí, ó.
Aí, ó. Cultura, informação, aí, ó. Momento cultural.
Cultural, o Ho Chi Minh.
Você viu por causa que eu tava pesquisando pro...
Porque eu tava pesquisando sobre Ho Chi Minh pra fazer um episódio sobre Ho Chi Minh na Visão
Caralho,
Popular.
Caralho, foda.
Vai lá, Buba.
É, do coquetel, né? Agora, não sei que coquetel que é. Coquetel Molotov? Será o Dia Mundial do Coquetel Molotov?
Qual que é seu coquetel favorito, assim, bebida, vai.
Ah, mas aí você tá perguntando pra...
É pra quem
pra
não bebe
dois
água.
Que não bebe. É. Caralho,
dois
imagina.
Careta.
Tem 3 membros no Daily Show e 2 não bebem, mano. 2 não fumam um banza. Os caras não usam droga, os caras não... Caralho,
a gente é o pilar, cara, pra você, tá ligado?
Nossa, é foda, né? Eu aqui, ó, aquele o meme do soldado e voando nas minhas costas, MD. MDMA, lança perfume.
A única droga é o paracetamol.
Paracetamol.
Benegripe.
Pô, paracetamol é um nome muito bom, né? Porque parece paracetamol.
Paracetamol, paizão.
Muito
paracetamol.
Bom.
Meu drink favorito é Jägermeister com energético. Nossa, cringe. Mas é bom, viu?
Eu
gosto do Jägermeister, mano.
Meu é um suco de manga com leite.
Perfil Cebuba, vai lá, bota seu drink não alcoólico.
Pô, mano, um Pink Lemonade.
Nossa, aí, bom pra caralho.
É bom, tá?
Bom pra caralho, é bom, Pink é Lemonade, demais. Tá? Puta que eu pariu.
É também o Abolição da Escravatura.
Aí, olha ó, aí, da ó. Princesa Isabel
olha aí,
lá.
Ó.
Que
olha aí.
Assinou os documentos sem saber o que tava fazendo direito.
É. E o Dia Nacional, Dia de Nossa Senhora de Fátima.
Salve pra ela aí.
Salve, Dona Fátima.
Salve, Dona Fátima aí, mano.
Aqui, ó. Nessa data, os católicos recordam a primeira aparição de Nossa Senhora aos 3 pastorinhos.
Três pastorinhos?
Quem são eles? O...
Eles deveriam estar pastorando.
Jacinta, Francisco e Lúcia. Que ocorreu na cidade de Fátima, em Portugal, em 1917.
Olha aí, beleza, então. Ah, então ela, essa Nossa Senhora de Fátima, ela é tipo de 100 anos atrás só. Eu achei que era algum bagulho mais bíblico, tá ligado?
Não.
Também achei.
Olha aí, vivendo e aprendendo, hein? Salve pra Nossa Senhora de Fátima aí. O que, que ela fez, mano?
Ah, faz referência ao local onde ocorreu a aparição.
Ah, é só dos... aquela... Eu não sei, mas eu acredito que deve ser igual quando aparece santo no vidro, a galera identifica ali a imagem. Eu acho
que é um bagulho desse, é, acho que é um bagulho desse.
É, eu acho
desse.
Que é um bagulho assim, então, igual a galera
é
que...
É isso, é isso.
Aí, ó,
é
falei.
Isso. A Nossa Senhora faz referência a Maria, e daí foi
em Fátima. É, aí como foi em Fátima, ela vira Nossa Senhora de Fátima, mas entendi. No final é a Nossa Senhora...
Era ela mesmo, é a Nossa Senhora mesmo.
Pô, também fica aparecendo nos lugarzinhos assim, né?
Pipocando. É, meio random, né?
Na aurora boreal, você não vê, né? Uma aparição,
mas,
imagina.
Mas tá uma ideia, viu, Jesus? Tá uma ideia, tá? Imagina mandar uma mensagem pela aurora boreal.
Chocar, mano.
Caralho,
muito foda, tá?
Chocar a galera, mano.
Nós tivemos esse evento aí que assustou... Eu me assustei no momento que eu vi, tá ligado? Eu me lembro exatamente do momento, eu tava ali no... Sei lá, tava no Discord com os mano, alguma coisa assim. E alguém falou, ô, tá tendo aurora boreal no mundo inteiro. Eu falei, o quê?
Ao mesmo tempo?
Falou, mano, tá tendo aurora, tem gente vendo a aurora boreal da Inglaterra, tem gente vendo a aurora boreal da Argentina, tem gente vendo a aurora boreal de todo canto, mano.
Fim do mundo.
Vê pra mim aí, Load, qual que são os lugares que estão anotados que eu tô com um olhão de sono?
Europa, Argentina, óculos... Chile.
No Chile,
Massachusetts.
É. Massachusetts, Estados Unidos.
E Flórida.
Wisconsin, até na Flórida, mano. Caralho, a Flórida já é perto do Equador já, paizão. A Flórida tá lá embaixo, perto de Cuba já, mano.
O maninho do Omelete lá, como ele chama?
Thiago Romariz.
O Romariz?
Ele viu, ele tá no Canadá, né?
Canadá.
Ah, que foda. Então ele conseguiu ver lá. O Drake viu então também.
É, o Drake não deve... Acho que falaram assim, sai pra ver a aurora. Ele falou, tá bom, deve ser armadilha isso. Tá lá o Kendrick Lamar com a camiseta com uma aurora boreal, assim. Plau, 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 plau.
Pô, mas eu não sabia que esse rolê tava acontecendo ao mesmo tempo pra todo mundo
velho,
ver.
Velho, foi um mais... Tipo assim, ó, uma aurora boreal acontece porque acontecem os ventos solares, que são tipo explosões que acontecem, né? Tá rolando uma fusão nuclear foda no Sol.
Uhum.
Como se fosse, nossa, eu não sei quantas mil bombas nucleares por hora, sabe, de equivalência de potência que o Sol emite. E aí essas ondas, esses ventos solares que são compostos de plasmas e de outros gases... Eles interagem com a nossa atmosfera terrestre, com os gases da nossa atmosfera. Tem uma interação com polos eletromagnéticos e tal. E eles acabam gerando essas cores no céu, né? Esses eventos, eles são relativamente comuns em pequenas quantidades. A aurora boreal acontece com frequência, principalmente no norte do planeta. Até por isso, tecnicamente, quando acontece no sul, é uma aurora austral e a gente nem ouve falar muito disso. É mais raro, tá ligado? Só que dessa vez, o que marcava lá, assim, ó, você tem um marcador, eu não sei exatamente nem como mensurar essa escala, tá? Mas tem um marcador lá que mostra ventos solares. Aí, ó, saiu um vento solar de 1.8, 2 e tanto, já era alto. E dessa vez saiu um lá de 5, não sei quanto, que é um evento raro. E, se não me engano, fazia 20 anos desde a última vez em que teve um vento solar dessa proporção sendo atingido aqui na nossa atmosfera. E aí, isso me assustou, porque eu já tinha ouvido falar, e depois eu fui pesquisar pra dar uma confirmada, que se fosse um vento solar severo o suficiente, isso poderia acabar apagando uns satélites.
Eita.
O que já deixaria a gente sem internet, sem GPS. Imagina, a gente já caiu a net. O que, que aconteceu? Foi um vento solar, amigo. Acabou a internet. Não acabou, né? A internet também viaja por cabos. Mas muito da telefonia, enfim. Os satélites, eles controlam uma série de coisas na Terra. E num cenário pior, assim, meio catastrófico, algumas estações de energia elétrica poderiam morrer, tá ligado? Morrer. E aí você imagina que foda.
Ia ser foda.
E aí é foda no sentido assim, de complicado mesmo, de ruim. Porque tem o lado legal de você pensar, ai, 2 diazinhos sem internet, só pra eu dar uma, né? Só pra eu dar, só fazer pra um ver. Detox. Só pra ver como é que era. Porque daí, ai, caiu a net. Puta, vou ter que ligar. Não, não vai ligar, não tem telefone também. Nossa, eu vou ver TV. Não tem TV, amigo. Acabou tudo. Acabou vai tudo. Ter que se conectar com a natureza, irmão.
Sei o breu.
Só que a gente sabe que isso traz uma série de outros problemas, então assim...
Sim, a galera que às vezes tá em hospital com alguma máquina responsável ali pra ela...
Mano, áreas onde já existe problema de segurança, imagina, que a energia elétrica vira um caos, tá ligado? Então, lógico,
The Purge.
Falando de uma maneira bem lúdica, bem assim, né, só assim, sem levar em consideração todo o cenário e tudo, né? É aquela, sabe, que nem aquela cena do Parasita, onde a mina tá no banco de trás comemorando a chuva, enquanto o cara da frente teve a casa alagada,
sim,
sabe?
Sim, sim.
Lógico, a gente não tá sendo insensível, mas pensando aqui no momento de brincadeira, né? Pô, 2 diazinhos sem energia elétrica, nossa, sem internet pra dar uma reconectada com o mundo?
Você é doido.
Só eu e meus cachorros? Difícil, luz de velas?
Difícil.
Aí começa a anoitecer, você já vai dormir. Que nem a galera, tem muita galera do campo que o trabalhador do campo às vezes acorda com o sol e dorme com a lua, tá ligado? Pô, imagina você ter esse ritmo assim, ó, vou acordar 5 da manhã, já anoiteceu 7 da noite.
Os animais iam ficar malucos também, né?
É, dá uma mexida, mano. Tudo. O Miesco ia, vamos passear, já tá escuro. Eu falava, o Miesco, escuro é 12h30 da manhã, você não sabe que 7 da noite era pra estar com a luz acesa, mas você não sabe por que agora, entendeu? Caraca. Até explicar isso pra ele, entendeu? Mas não dá.
Tem o fogão de elétrico, cooktop.
Não, mas aí você vai na madeirinha, não, irmão.
É, mas aí que tá o filho da mãe. Aí fudeu, né, mano? Porque eu não posso comer. Ai, que bom, fez sol. É, mas e a galera na seca?
É.
Esse sol atrapalha. Não, porra, nós estamos sendo lúdico aqui. Tá ligado?
Pô, eu ia achar maneiro, assim, tipo, dois diazinhos, assim, no breu. Não teve um apagão em São Paulo já? Acho que foi nos anos 2000 que teve?
Teve
anos
apagão,
90?
Teve apagão.
Um apagão, teve apagão, assim, ó, apagou tudo. Foi sinistrão também, mano.
Então é isso, se você tirar tudo que... Vamos assim, então... Prefeito de brincadeira, vamos tirar todo o lado ruim?
É.
Tá ligado?
Vamos imaginar, porra, que a gente consegue só pra ver qual é que todo mundo vive numa situação bem.
Pô.
Capitalismo acabou.
É.
Tá aquela coisa.
Ah, não sei não se eu ia curtir, velho.
Não, mas curtir ninguém ia,
adorar,
né?
Eu ia adorar. Pra ter, mas assim, você queria ver uma aurora boreal no Brasil? Porque nós, o que acontece é, eu falei sobre o que é a aurora boreal, mas uma coisa é... Perto da linha do Equador é muito mais raro. Muito, acho que praticamente impossível. Não teve. Não tem. Então, assim, o Brasil, sendo um país tropical, provavelmente não verá auroras boreais. A gente não vai olhar pro céu e ver rosas e... A não ser que você queira, realmente, você pode comer cogumelo de psilocibina que dá mais ou menos no mesmo, tá ligado?
Do mesmo jeito.
Mas aí, eu queria perguntar pra vocês é... pro Buba, principalmente, que acho que não ia curtir. Você gostaria de ver uma aurora boreal?
Gostaria.
E pra isso, você, tipo assim, ó, 10 minutinhos de aurora boreal, mas você tem que fazer 2 dias sem energia elétrica. Vale, fecha
a mão
conta pra você?
2 dias?
Ô, Buba, pelo amor de Deus, mano.
Puta, mano, acho que não, velho.
Que isso, o cara é viciado, hein?
Caralho,
dizer,
Buba, mano.
Não é viciado, velho, é que toda a nossa existência tá baseado... O que eu vou fazer, mano, sem...
Vai nadar no lago, paizão. Vai nadar no lago, vai pegar um peixe e fazer no carvãozinho lá pra comer um almoço.
Porra, mano, tem que
fazer um miojo na panelinha, no botijãozinho de gás.
A galera que mais vai se dar bem é a galera crossfiteira, que eles vão achar um monte de coisa pra fazer, de correr com o pneu pra rua.
É, eles dão seus pulos, literalmente.
Não precisa ficar na internet, mano.
Você aí da audiência, eu acho que você tem mais bom gosto que o Buba. Você da audiência, é uma brincadeira, é lúdico. Ela vai falar assim, não, eu não posso, porque senão o aparelho respirador da minha avó desliga. Tá, ninguém tá falando disso. Falando de brincadeira, você abriria a mão de 2 dias sem internet, sem energia elétrica.
Nossa,
pra
é
ver
louco.
Uma aurora boreal no seu quintal hoje de noite, eu faria, com certeza.
E eu sou ainda muito mais egoísta, sabe? Eu sou o mais louco que... Eu sou muito egoísta, porque...
He's so crazy, I love him.
Eu só consigo ver essa possibilidade se todo mundo estiver no mesmo barco. Certo. Não, tipo, só o load sem celular. Não, não, eu quero...
Eu faço essa por nós. Eu faço isso por nós. Deus fala assim, ó. Eu queria mandar a aurora boreal, mas o Cauê, só o Cauê, vai ter que ficar 2 dias sem internet e celular. Vai, pode tirar, vai. Já
quer que eu quero todo mundo.
Eu vou desligando o disjuntor já aqui, já. Pô, esses dias, inclusive, a minha cozinha lá tem aquele disjuntor, aquele interruptor que é de... Tá ligado? De pra você poder instalar o Alexa apaga a luz, acende a luz, se ficar no interruptor normal, não dá. Ou dá, né? Mas aí, se você desligar no interruptor, sim, não liga mais, né? Aí, olá, Alexa, apaga a luz da cozinha, não apaga mais. Aí eu falo, no interruptor não apaga mais. Tio, rebelou. Fiquei 5 dias com a luz acesa em casa.
Caralho.
Até que meu pai teve a genial ideia de falar, você tentou desligar o disjuntor pra resetar? Aí eu, verdade, aí eu desliguei o disjuntor, liguei, Alexa, apaga a luz, apagou.
Era na sala só?
Só da cozinha.
Teve
5 dias com a luz
reboot
acesa. Por quê? Porque é burro, mano. Eu sou burrão, rapaziada. Como é que vocês me ouvem até hoje, tá ligado? Olha, a gola esgarçada.
Os bagulho mó... Pô, e se eu resetar, de repente, o disjuntor da casa inteira, tá ligado? Pra ver se volta. Caralho,
agora,
você
fica imaginando como que seria nos povos antigos ver uma aurora boreal pela primeira vez.
Nossa, deveria ser monstruoso.
Puta que pariu. Você sabe que tem uma história que o Colombo usou um eclipse, né? Eu acho que foi o Sérgio que falou, né? Ele falou aqui com a gente, né? Se você
ele
não
sabia,
viu esse episódio...
Né?
Ele sabia que o eclipse ia acontecer e usou isso pra assustar pessoas mal informadas. Imagina só você...
Caralho.
Porra, do nada você tá lá em casa... O céu começa a ficar verde, mano. Que porra é? Tem uma nuvem esverdeada, brilhante. Eu já ia lembrar, é a ET, alienígena, é alienígena, paizão.
Pior que nessa época nem deveria ter o conceito de ET, né? Você ia achar que era algum
então...
deus, tá ligado? Alguma parada
pior
assim,
ainda,
tipo...
Pior ainda,
a gente
fala,
fez
chegou
alguma coisa errada.
É, fala, ixi, não deu tempo de salvar minha alma.
Tem que
imagina,
rapidinho.
Fudeu, mano. Você acha que se o momento da arrebatação fosse agora, você tava salvo, Buba?
Da arrebatação?
O Buba tava, isso aqui é foda.
Eu acho que tava. Eu acho que tava.
A gente, todos nós aqui estaríamos.
Não, não, se for o da Bíblia bonitinho, eu não tava.
Não, mas não. Esse da Bíblia já não conta mais, mano.
Já saiu o update.
Já, né? Já saiu o Velho Testamento, tá ligado?
Mas é um novo. Né, dependendo da religião, tá pior ainda, né?
Tem dessas. É.
Mas tem isso também. A galera tem que ver como que Deus iria ouvir mais de não sei quantos bilhões de pessoas ali falando perdoado, próximo.
Ah, não, mas
perdoado.
Ele estrala o dedo, né?
Não, ele é onipresente, onisciente, filho. Ele bota na tua cabeça a resposta. Nossa. Você vai ouvir assim, Cauizão, deu ruim pro você, hein, gordão? Ah, sabe o que é foda? Começa a abrir o céu, todo mundo, nossa, ele está vindo, todo mundo chorando, meu Deus, o Templo de Salomão, a galera subindo no telhado do Templo de Salomão, ele veio, aí abre um buraco no céu, desce Ganesha, acabou pra vocês, filho, acabou pra vocês, rezou pro Deus errado, vocês erraram, acabou.
E se não, se ficasse 2 dias sem eletricidade e nada, vocês fariam o quê?
Puta, isso aqui, velho. Ó.
Eu ia olhar a aurora.
Eu ia ser o momento que eu ia...
10 minutos.
Não, mas eu ia comer... Ia ser aqui exatamente o momento onde eu ia falar, Cauê, você tem uns bagulho diferente aí?
Eu ia falar, tenho.
Tá ligado? Eu ia ser exatamente aquilo.
Tem cristal de DMT, tem psilocibina.
Pô, deixa eu dar uma testada em tudo que eu nunca testei. Só pra esses 10 minutos valer muito a pena.
Você não precisa ficar sem eletricidade pra isso.
Não.
Não precisa, mas
são menos interferências. Se você levar em consideração que é bom ter uma conexão com a natureza nesse momento, pô, essa seria a maior conexão, né? Você tira a energia elétrica, tira a internet do bagulho, só sobrou meio que a terra mesmo, tá ligado?
Imagina eu chapado lá nas redes sociais.
Não vale a pena. É horrível. E você ainda vai mandar umas mensagens que você vai se arrepender. Então,
tá vendo?
É o melhor momento, tá ligado? Eu ia brincar com meus cachorros, ia nadar no lago. No lago nada, nadar na piscina lá do prédio. Ah, mas a portaria não ia funcionar porque ia pula, foi. Ia virar caos. Essa aqui é umas lojas. E essa aqui é que eu cometi uns crimes escuros.
Ia ser um momento que... É. Nossa, mano, a galera...
Porra, o bagulho piscou 2 dias. Quando volta a energia, umas desavenças minhas sumiu. Caralho, onde é que tá o não sei quem? Ixi.
Caralho, os pessoal não ia poder se entrar em contato, né? Os amigos. Mano, você já propensou que você não ia conseguir falar com a sua mãe, mano.
Caralho,
mano. Não tem
mano.
Como você mandar mensagem, ligar pra ela.
Como é que eu vou dirigir? Mano, dirigir o carro ainda tem bateria. É. Ah, vamos fingir que foi um EMP, sabe? Aquele impulso eletromagnético que destruiu até a bateria do carro. Acabou tudo, mano.
Caralho.
Puta que eu pariu. Aí você não consegue nem ligar o carro, não tem nem como fazer a chupeta porque todos os carros acabou. Acabou.
Ia ser da hora, eu acho que ia ser interessante. Ia ser ruim quem mora muito longe, né? Que nem aqui em Jundiaí tem muito mato, né? Até você chegar no centro pra andar.
A pessoa já tá no mato. Imagina você ficar assim no meio do centro da cidade. Tudo, sabe, é só caos. Prédio e rua. Ia ver o caos, é melhor você estar no campo nessa hora.
É verdade.
Falaram aqui, ó. Eu ia cagar no mato à luz de aurora boreal.
Foda! Eu já tenho esse hábito de mijar no mato, né? Que é um bagulho incrível, inclusive. Tomara, tem um cantinho do meu condomínio ali que o dia que eu colocar em câmera de segurança vai bombar no grupo do condomínio a imagem de eu mijando na grama. Porque...
Esse é o vizinho peladão.
Não peladão, porque eu só, né, a gente faz ali discretamente.
Ele e o Miesco.
Aí o meu, só que a já foi, beleza. Mas assim, se eu não falar que dia sim, dia não, às 2:30 da manhã eu mijo no condomínio, é mentira, tá ligado? Porque a natureza, ela chama.
Imagina a galera do Discord agora, né? Caralho, então toda vez que o Cauê, 2:00 da madrugada, fala, galera, vou ali no banheiro rapidão. Ele tá indo mijar lá na graminha dele.
Mas o pessoal do meu Discord tá ligado. O pessoal do Discord tá ligado.
E o pessoal tá falando aqui, lê um livro. Que livro?
Que livro, que livro, mano?
No celular, o livro. Não tem mais livro.
É verdade.
Lê livro
eu assino Audible, tá ligado? Eu vou ouvir o livro, não dá, mano.
E vai tomar no cu. Na moral, mano, se você larga de ver isso aqui pra ler Dostoiévski,
mano. Não, mas às vezes durante o dia, você tem
10 minutos.
Você tem, às vezes até meia hora, mas você tem 12 horas de luz, por exemplo.
Ah, não quero ver um livro na minha frente, não, mano.
Eu já não leio. Eu mesmo já não leio quando tem energia elétrica.
Usar pra fazer fogueira. Ia pegar todas as minhas coleções e ia fazer uma fogueirinha assim, ó. Chamar os parceiros.
Então, o foda é que se não desse pra pegar o carro, realmente ia ser um bagulho complicado. Porque daí como é que você vai juntar todo mundo,
galera, né?
Mas eu ia, sei lá, peregrinando. Não ia porra nenhuma, mano. Ia ficar deitado dentro de casa. Mas olhando pro teto, falando, caralho, não volta essa energia, né? Me arrependi, hein, cuzão? 10 minutos de luz no céu. Era só ter abrir o Google e ver umas fotos, a mesma coisa. Eu lá, em casa.
Ai, toma, né? Eu tava certo.
Balãozão lá, assim, ó. Puta que pariu.
Tava certo.
Caralho, falta 36 horas ainda. Eu vou me matar, mano.
Pô, mas se realmente for acontecer de o apocalipse acontecer, essas paradas que o pessoal evangélico acredita, né? Não, mas da religião. O
arrebatamento.
O arrebatamento, né? Pô, que seja numa vibe assim, que Deus venha com um show tipo Madonna, tá ligado?
Sim. Fazer um off. Eu acho que a galera só vai começar a levitar e vai sumir, não é? Não?
Que bosta, né, mano? É assim mesmo.
É isso?
Aí vai vir os caras.
Mas é alma.
Os cavaleiros, mas vai vir os cavaleiros do apocalipse degolando os infiel, que nem aparece as imagens?
Não, cavaleiro
em cima dos cavalos que parece o cavalo do Vingador. Sim, tá ligado?
Os anéis lá, os...
É, os Nazgûl. Vai vir os Nazgûl. Pá, matando todo mundo. Vai, o céu chovendo sangue. Bam, bam, bam,
bam. O arrebatamento tem a ver com o apocalipse também? Ou, tipo, a galera some, foi arrebatado. Vai lá, tá lá com Deus. E o resto fica aqui? Qual é que é o
bagulho? Não, eu achei que tinha a ver com o apocalipse, não.
Não sei, mano. Começou o apocalipse, o céu ficou vermelho, eu já compro logo um R15. Então vem, então.
Vai comprar, cavaleiro do apocalipse.
Vai virar o cara do... Legal,
o bagulho.
É, eu pego...
Vai atirar em meteoro.
Vou atirar nos cavaleiros do apocalipse. De repente, a pessoa, ele morre. Caralho, louco, ele morre? Aí Deus, mano.
Ah, tem aquela frase lá do Predador, se sangra, morre, né?
Então pronto.
Se ele sangrar...
Blá, 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 blá. Imagina os caras tombando os cavaleiros do apocalipse no tiro.
Porque quando os cavaleiros do apocalipse foram criados, não tinha
R15
ainda, né?
Não tinha R15, mano. É, fugiu do controle, mano.
Só tinha madeira e pedra.
É. Deus foi lá e fez, uma criatura cujas lâminas não irão perfurar, blá. Ah, mas agora e tiro de fuzil? Aí, nossa, não pensei nisso, cuzão. Aí corta pros caras lá metralhando eles, acabou, já era. Pô, aí a molotov. Terra vira uma putaria do caralho. Pô, incrível
eu
isso.
Eu acho, hein? Que a primeira coisa que ia acontecer era a galera virar putaria, mano. Todo mundo ia começar a transar do nada. Os corpos.
Hedonismo puro. Assim, uma grande Sodoma e Gomorra.
Ia ser.
Os Cavaleiros do Apocalipse são coloridos, mano.
Tipo aí, viu?
Power Rangers?
Tipo Power Ranger, velho.
Sério mesmo?
Cara. Ah, pelo menos tá na representação dessa imagem aqui.
Nossa, e esse mano de arco e flecha aí, mano? O mano de arco e flecha. A morte, né? O Green Reaper
ali. A morte vem ceifando.
A morte vem sinistrona, tá? Com a sua ceifa, né?
E esse aqui que não tem arma nenhuma?
Ele tem
tipo... É o bardo?
É, né?
Ele é o monge, né?
Ele fica cantando cantigas de buff, né? Caramba. Pra Cavaleiros do Apocalipse, que é basicamente isso. Ele canta Cannibal Corpse, tá ligado?
Fica cantando pra galera.
Muito foda, muito foda.
Cavalinho aí, ó, da galera.
Porra, já que estamos falando de um pouquinho de fantasia, vamos pra nossa próxima. Próxima fala sobre um membro da Yakuza que foi preso por... Ah, não, o Buba quer mostrar o vidinho ali de como...
Já passou, já.
Então é isso aí mesmo. Então vamos falar do cara da Yakuza, rapaziada. Um tenente da Yakuza foi preso porque ele teria invadido... Deixa eu tirar meu óculos aqui rapidão. O nome dele é Keita Sato, de 39 anos, e seu comparsa também... O Tobashita, de 56 anos, eles foram presos no Japão, Lodi, porque eles invadiram uma goma e roubaram... Bota um reverb aí pra nós, meu bastão.
Vai.
Um tenente da Yakuza e seu comparsa foram presos por roubarem cartas de Pokémon.
Pokémon, temos que pegar, eu sei. Foi em 2022 isso, né? Mas a gente tava ainda num período ali quase acabando a pandemia, né?
Sim, mas aí acho que agora deve ter saído realmente julgamento e tal, né? A notícia se atualizou agora.
Não, mas eu tô falando deles entrando na casa da pessoa num período já...
Não, mas 22 ainda tava...
A gente tava saindo, né?
Não, né?
Comecei em 2019, foi até final de 2021, eu acho.
É, 22 a galera já tava...
A gente já tava na vacina já?
Acho que já.
Caraca.
Pelo menos quem não era conspiracionista, né? Tava na vacina.
Já tava lá. Talvez até na segunda dose.
É, o Olavo já tinha morrido já? Aquele bosta? Do nada, né? Do nada. Então, o cara da Yakuza foi preso porque ele roubou o equivalente a 8 mil reais, certo? Que tá 200 não sei quantos mil ienes.
Uhum.
É, 8 mil reais em cartas Pokémon. Eu não, a matéria fala sobre a quantidade de cartas, porque 8 mil reais podem ser...
É, 25
cartas. Isso que eu ia falar, poderiam ser vários decks ou poderiam ser cartas raras, né? Provavelmente cartas muito raras, porque 8 mil reais em 25 cartas Pokémon, nós estamos falando de cada uma delas. Vou fazer aqui assim, rapidinho, ó. Quanto é 8 mil dividido por 25?
Vamos ver.
320. Então não é muito. Não é muito.
Talvez a informação chegou torta pra eles, né? Às vezes os caras receberam um informante, ó, esse cara aqui ele tem umas cartas raras de Pokémon.
Pois é,
e
mano.
O cara que falou não manjava tanto. Ele viu o 320 e falou, mano, é carta rara.
325. Pois é. Ele chegou lá falando, mano, tem aquele ultra raro que parece um humano assim, pra os caras, Mewtwo. Ele foi lá, roubou, era o Agumon.
É.
Falou, mano, nem era isso, não vale nada, isso é Digimon, mano.
A qualidade da carta também, né?
Sim.
A preservação, que tem um grade de 0 a 10, né, que dão. É. E aí ele fica, você tem que levar num cara, que num especialista nisso, que ele atesta, não, essa carta é uma nota 10, bota lá no acrílicozinho e ó, pá, estoura no norte.
Será que existe uma maracutaia de vez em quando nisso? Ó, vou pagar você aqui pra você colocar um 8, um 9 na minha carta.
Ah, deve ter, não?
Deve ter em todo lugar, né? Onde tem dinheiro tem maracutaia, né?
É, no final é... Mas, pô, faz sentido, assim, os caras roubarem cartas de Pokémon, porque realmente no Japão é febre o bagulho lá, mano. Lá tem carta de tudo, assim, tá ligado? Tudo. E é um nicho que eu já falei várias vezes aqui, mano. No dia que umas pessoas aí descobrir que, tipo, pô, você dá um tapa na orelha de um maluco ali, você pega um boneco de 5 mil reais...
É foda, né? A galera não se ligou ainda que o loot...
É.
Assim, o melhor loot, proporcionalmente, o melhor loot, porque assim, o desafio contra loot, assim, ó, é o colecionador de card game, né?
É, card, action figure, pô, os caras pagam aí 6 conto numa figure desse tamanho.
Pois é.
Pô, você dá um tapa, põe no
Ah, mas aí você tem que ver também, Load, que é uma questão de... girar um dado, né? Se o erro for crítico, você tirou um de 20, por exemplo, você pode ter achado um incel que vai te dar um tiro, né? Tem essa questão também.
É, tem
isso aí. Mas é estranho, né? A gente ouve que foi a Yakuza, né? Roubando carta de Pokémon.
Pois é.
Então, porque na matéria fala também que tem vezes que eles até cavam túneis pra entrar dentro da loja.
Pra roubar carta de Pokémon?
Caralho. Vai roubar carta de Pokémon.
Caralho, isso aí é uma realidade muito louca, mano.
Porque se parar pra pensar, a Yakuza pode ter departamentos.
Então esse é o departamento nerdola fudido.
E vai, o cara não tá nos crimes mais...
Ligado? Será que muda a tatuagem? Aí eu não vou saber de
caralho, em vez de fazer uma carpa, ele faz uma Magikarpa.
Magikarpa.
Caralho.
Em vez de fazer um dragão, ele faz um Gyarados. Muito foda, um Dragonite.
Caralho,
mano, cara. Fechando chapado, tá? Agora eu quero, assim. Agora eu quero ser Yakuza Pokémon, mano.
Caraca.
Qual é seu Pokémon favorito? Gen Wanner, né? Gen Wanner, pelo amor de
Sim,
Deus.
Não,
hein?
150 no máximo, né?
Mete o louco não, hein? Qual que é seu Pokémon favorito, louco?
Caraca, eu gostava muito do Cubone, mano.
Chave. Aliás, é macabro, né? Macabríssimo, né? Pô, logo depois de Dia das Mães, você lembrar o Cubone, achei meio vacilo, hein, mano?
Verdade, né? Mas eu achava da hora o design dele mesmo, e ele com aquele ossinho, tá ligado? Porque ele era na porrada mesmo, tá ligado?
Era muito lindo, mano. E você, Bulbasauro?
Mano, eu gostava de algum, mas eu não lembro qual que era, velho. O Arcanine era... top.
Arcanine.
Legal.
Mas o Arcanine é tipo, só porque é bonitinho, né?
É, ele é bonitinho. Eu acho que eu gostava muito do Charmeleon, porque ele era a versão mais raivosinha, né? Porque como Charizard, ele já tá mais adultão, mais opa, sou contra a violência, tá ligado? Como Charmander, ele era um pangonzinho, né? Charmander! Mas o Charmeleon é embaçado. Charmeleon é zica, mano.
O Alakazam era
Alakazam,
legal.
Alakazam, legal. O bigodão dele
Alakazam
lá, né?
É legal. Mas o Alakazam deve ser esse mano que você tá no rolê. Ele falou, posso fazer uma mágica? Você falou, meu mano. Tô trocando ideia aqui, mano. Tá ligado?
Máximo respeito aos mágicos. Máximo aí, respeito. Ó.
Eu gostava muito do Psyduck, porque ele era um pangonzinho.
Psyduck é muito foda. O Slowpoke era muito foda.
Slowpoke é muito da hora. Tá bom? Muito da hora.
Hitmonlee
e Hitmonchan, muito legal também.
Muito bom. Pô, tinha muito. Mr. Mime, que é o pai do Ash, né?
Pai do Ash, exatamente.
Pô, muito bom, mano.
Muito foda, muito foda.
É a época boa.
Articuno.
Ah, mas aí os lendários Articuno, Zapdos e Moltres é OP, né? Meu OP demais.
Zapdos era foda.
Mas é bonito.
Bonito.
Até o... Puta, esqueci o nome dele agora, que é a evolução do Pikachu lá.
O Raichu.
Raichu. Eu achava ele legalzinho, dependendo do...
É, o Pikachu eu acho ele um cuzão do caralho.
O Pikachu é meio...
Tô brincando. Não, sei lá, eu só acho meio...
Ele não quer evoluir?
É, porque ele é meio... Ele é
conservador, né?
Ele é tóxico.
Ele não quer evoluir pra porra nenhuma. Vai ficar ali, ó. Do mesmo jeito que tá, não sei quantos anos, tá ligado?
Ele deve, o Pikachu deve ter falado... esse show da Madonna é ritual satânico. Pikachu! ele deve ser meio conservador.
O pessoal tá falando aqui os Nidoking, Nidoran da vida aí.
Porra, mano, eu tenho mais... A minha relação de afeto Eu só zerei, assim, desses jogos todos da série, eu só zerei o Pokémon Blue quando eu era uma criança, praticamente, né? No emulador, no disquete, né? No computador que meu pai ganhou da empresa lá que ele trampava. Não rodava nada, absolutamente nada, mas o emulador de Game Boy, né? Aí eu lembro que teve aquele mano, o Bruno, que era nosso vizinho, que me emprestou um disquete com Pokémon Blue. E o meu Pokémon Man, que foi que eu ganhei da Liga Pokémon lá, era uma Nidoqueen. E então eu tenho
e
essa.
Era meio overpowered, não era? Não tinha um rolê assim?
Ah, eu lembro que eu comecei a criar ele lá desde o começo, que foi um dos primeiros que eu capturei ali, né? Eu não sei se ele era overpowered, mas eu tinha essa Nidoqueen aí que eu levei pras ideias. Amassei todo mundo no murro, ela dava murro nele. Murrão, só muqueta.
Ele era tipo normal. Estilo normal, não
é, tem. É, não, ela tinha algum. Ela também tinha um ataque venenoso, se não me engano.
Não tinha, tipo, um estilo de Pokémon normal?
Tinha. Ela era.
Nada
era
a ver, né? Mó porradeiro, mano. Bagulho. Não, porradeiro, mano. Normal, então quer dizer que os outros são anormais.
Os outros são anormais, só
ataca. São mais poderosos.
O fogo é anormal. É, já vou chamar os X-Men aí, virou um plot. O plot engrossou já, mano. É, eu sou normal, você é. Sabe assim? Aí eles começam a levantar a bandeira, né? As Nidoqueen na rua, tipo, pela família brasileira, tá ligado?
Eu não sei se na lore do Pokémon tem, porque eu vi até o filme lá, Pokémon 2000.
Certo.
Né? Fui até ali, assim.
O resto é lixo, relaxa.
O resto nem tchum. Mas será que existe um ecossistema onde tem pessoas que comem Pokémon? Tipo, fazer pratos culinários? Pegam uma Magikarp.
Uma Magikarpa, come um sashimi de Magikarpa.
Será que tem esse ecossistema aí deles?
Interessante, hein, mano?
Daí vai, porque tem alguns pokémons que eles são meio humanoides, assim, né?
Tem.
Então, mas aí.
Eles são considerados animais?
Mas esses não, mas aí podem virar mão de
animal e outro não. Só
mano, assim como chimpanzés são mega humanoides, e a gente não consegue se imaginar comendo a carne de chimpanzé, tá ligado?
Mas aí o que o humano faz com eles? Põe no circo. Põe pra fazer filme, essas coisas. Será que não tem essa mão de obra barata dos Pokémon
tem
também?
É isso aí, mano. É uma leitura interessante.
O mímico lá do pai do Ash lá, que eu esqueci o nome agora.
Não, Mr.
Mime. Mr. Mime tá lá ajudando a mãe do Ash lá. E aí?
Porque
e aí?
O filho vazou, não ajuda em casa, né?
É verdade.
Fora, só dá
rebeldão,
trabalho.
Né? Rebeldão,
os
né?
Os Squirtle não são os bombeiros? O corpo não tem um bagulho deles lá, verdade, apagar fogo?
Louco, botou pra trampar. É? Eles são militar também?
Caralho.
Tribunal especial, os caralho?
Tem um militar, que é aquela policial que o Brock fica dando em cima, que ela usa um Pokémon também.
Ela usa
ajudar
o Chansey.
Um...
Ah, não, Chansey é a enfermeira. Que tem o ovo assim, né?
Sim,
Aí, ó, esses.
Aliás, socialismo puro, né? Que você viu que lá é de graça, né? O hospital, né?
verdade.
Ah, curei todos os seus Pokémon. Quanto vai ficar? Não, não vai ficar nada, amigo.
Relaxa, que é o SUS, relaxa.
Aqui
é o SUS, tio. Relaxa.
Quem manja de Pokémon, destrincha isso aí, que eu não sei se existe esse sistema aí, não.
Pô, imagina, você vai lá pra um restaurante japonês, enche o bucho de Magikarpa.
Nossa.
Alguém vai lá e pega uma pedra da lua, encosta na tua barriga, ele evolui pra Gyarados no seu estômago, você morre.
Mas será que evolui ainda? Mesmo morto ali, cortadinho?
Será? Não sei, mano.
No sushimi, assim, pá, pra dentro?
A gente tá indo um pouco longe já, né? A gente tá indo um pouquinho longe demais já, né?
Ia ser interessante uma obra com essa perspectiva. Um cara que ele faz uns bagulho muito errado com Pokémon, tá ligado? Fabrica droga, uns bagulho.
É, então, mas o bagulho é da Nintendo, né?
Ah, é.
Se você fizer um Pikachu em qualquer lugar, você vai ser processado e eles vão acabar com a tua vida.
É verdade, é verdade.
É...
O Onix é um monte de pedra de crack, assim, tá ligado?
Pensou, mano? Caralho, muito foda, mano. E o Onix feito de pedra de crack ia ser menos pior pra sociedade do que o Onix Lorenzoni, inclusive. É, vamos falar de quem? Sabe quem mais foi longe demais? O mano que bombou uma das maiores... discussões da internet contemporânea, que é a cor do vestido, tá ligado,
isso
né?
Isso aí foi...
Eu queria pedir...
Isso aí, mais ou menos, você lembra?
Ah, deve ter uns 4 aninhos já, uns 5 aninhos,
mais,
sei
né?
lá.
Do vestido? Mais, velho, que
mais,
isso, né?
6, 7 aninhos?
2018, 8
aninho, 12 aninho?
2016.
Tem uns anos aí.
Tem uns anos.
Aí o que acontece? Eu queria, inclusive, não sei se o Toso tá de olho aí pra criar uma enquete se o vestido é... Puta, a gente tá com 7
mas
anos de atraso.
Mas tem que pôr a foto pra gente ver, porque eu não lembro.
Bota aí pra nós então, vai. Bota aí pra nós então. Vocês, mas nossa, estão falando do meme? Não é, porque o cara tá agora na coluna do crime, família. Mas vamos atualizar a notícia. Bota aí na tela pra nós. Eu queria...
É claramente branco e dourado.
Claro, claro.
Não, mano,
no teu cu, né, meu mano?
Que é isso, cara?
Ser branco e dourado, velho.
Como assim possível,
alguma,
cara?
O cérebro de algumas pessoas regula de um jeito que o load tá enxergando branco e dourado e não tem o que fazer. Muita gente enxerga branco e dourado. Isso daqui, mano, é azul e preto pra caralho.
Azul e preto?
Pra caralho.
Mas é que se a gente presta atenção, isso? Ele é mais preto e mais azul na esquerda e menos, a cor é mais fraca na direita, pois porque é. Tem a iluminação vem da direita.
É muito,
né?
Mas assim, eu gostaria realmente de desenvolver essa discussão, porque assim, o vestido é branco.
Sim.
E a cor do fundo é o quê, então?
Que cor do fundo?
A cor do fundo da imagem.
É, aqui, ó, a cor do fundo daqui, ó.
Essa tá vendo
cor
ali, ó? Não, é que ele tá recortado branco mesmo, mas se você pegar ali, ó, naqueles pedaços ali, ó.
Não, mas
tá vendo que o branco é aquilo ali, né? Aquilo ali é branco.
Mano, eu tô confuso agora.
Uma cor bem diferente do...
Aqui pra mim, ó.
Dourado.
Uhum.
Branco.
E aqui, ó, e aqui, ó, ó, e aqui no canto.
Não, aí é branco, mano, não tem outra coisa aí.
E é a mesma cor que você tá vendo no vestido que você tá vendo no fundo da imagem.
Eu tô vendo mais branco pra cá.
Não, mas tá tudo bem, de verdade.
Que isso?
Isso dividiu muita gente, e muita gente enxerga branco e dourado. E eu, como eu disse, eu queria ser capaz, assim como algumas ilusões de óticas, é pra que lado essa mulher tá girando a perna? Você fica olhando e falando, ah, agora eu enxerguei pra esquerda, agora eu enxerguei pra direita. Isso aqui, por mais que eu olhe, não consigo de forma alguma entender como alguém veria isso branco e dourado. Mas é fato que muita gente vê isso branco e dourado.
E é muito doido, então, porque foi uma foto que o cara tirou, né, aleatória, e aí ele deve ter mostrado pra um amigo, o amigo falou, mano, isso aqui eu não tô enxergando a minha coisa. Aí ele falou, ah, vou postar nas redes pra
pois
gente.
Pois é, então.
O vestido é azul e preto. O vestido, ele é azul e preto.
De fato, azul e preto.
Fato, azul e preto.
De fato?
Aqui tem três imagens, tá vendo? Comparado, fazendo um jogo de iluminação, tá vendo?
Uhum.
Não, mas peraí, aqui eu vejo azul e preto claramente.
Então, a outra
mas
foto...
Mas ali ainda também é branco e dourado, e lá é
a
mais
segunda,
branco e
dourado. A segunda, você já vê branco e dourado?
Sim, eu não vejo tão azul.
Que é a tradicional, é que todo mundo vê.
E essa aqui é a última.
Essas duas são branco e dourado, essas duas. As duas de cá. Só que pra lá tá mais estourada a luz, aqui
nem,
tá menos.
Mas nem muito estourado, tá ligado?
Nem muito estourado,
eu ainda vejo um azul claro.
Aqui é um azul
preto.
Bem clarinho. É. É.
Nossa, enfim. Não vejo esse azul clarinho. Aqui eu vejo um branco, só que tá com a... não tá tão estourado, né?
Uhum.
Impossível. Essa enquete aqui do que o Toso fez é impossível, mano.
Por quê?
Quantos por cento das pessoas que responderam vocês acham que vê azul e preto?
Pelo jeito que você tá falando, é a minoria. É a 30%.
Minoria. Não. Ah, é que eu já dei o spoiler, né? Então...
É.
Mas se eu não tivesse falado nada, quanto você...
Eu diria que ia ser uns 60-40. Eu achei que a maioria veria azul e preto.
É, 51 azul e preto e 49 branco.
Então, é isso, tá vendo? É a divisão. Agora, caralho. E aí não é nem uma questão. Eu realmente entendo. Isso dividiu a internet. Mas para que saibam, a todos que enxergaram branco e dourado... A foto da direita prova que vocês estão errados. Vocês estão errados.
É isso, é isso.
O vestido é azul e preto, beleza. O
contra fatos postar... não há argumentos.
Olha lá,
o cara aí, ó, tá aí, esse é o vestido, tá? Então é o seguinte, o cara que bombou essa imagem, o nome dele é Keir Johnson, ele acaba de ser preso.
Boa.
Ele foi preso por ter criado uma treta dessa no mundo inteiro, que teve gente que se matou por causa disso. Ele falou, não. A justiça falou, vamos prender esse cara. Mentira. Ele foi preso porque ele tentou assassinar a própria esposa.
Exatamente.
Que talvez seria a dona do vestido.
Ela falou, não, é branco e dourado. Ele, não. Sério, ele tentou
estrangular.
Ele tentou estrangular,
caralho, estrangular
a própria
ainda.
Esposa. Pois é. As notícias dizem ainda que ele isolava a mulher dele, que ele mantinha ela numa espécie de cárcere
isso.
Privado.
Eles moravam isolado, né? Eles moravam numa ilha lá.
Ah, entendi.
Passava
então,
muito policiamento.
Perfeito. Então não era cárcere privado, era só que eles eram muito isolados. Isso dificultava que a mulher pedisse ajuda. E aí ele tentou estrangular ela e agora
Deus,
ele está preso.
Deus, mano.
A gente levantou...
Foi numa discussão lá e tal e ele tentou estrangular ela.
A gente levantou toda essa discussão pra contar... Que o cara que criou essa discussão, tá vendo? Você que brigou por causa de vestido aí, pode dormir tranquilo agora.
Que pelo menos você...
O cara tá preso, tá bom?
Caraca, vamos até imaginar, pra criar um cenário aqui que infelizmente aconteceu na realidade, que a briga foi por causa da discussão do vestido.
Pensou,
só criando esse cenário
aí. Não, você já pensou, porque não tá claro, né?
Não.
Você vai, então, acho absurdo, mas não dá pra descartar também.
Também. Ela falou, não.
Não tô querendo meter o sensacionalismo aqui, o Léo Dias.
Ele chegou com o vestido azul e preto, falando, mas amor, esse é o da foto. Ela, não.
Não é.
Branco e dourado.
Você pegou outro vestido. Ele, não, eu juro por Deus. Não, pegou, aí ficou nessa, vai lá e cá, e ele acabou fazendo isso. Acabou. Agora está preso preventivamente e vai a julgamento para responder, provavelmente, por tentativa de homicídio.
É, pelo
né?
que dizem, assim, mas não tem nada confirmado, eles estavam num bar, ele queria sair fora, ela não, e daí ela queria ficar, e daí quando voltaram para casa. Sabe, mas também tem outras vezes que ele agrediu ela também. Tudo.
Caralho, que merda, né, mano?
Que fita. É meio aleatório a gente falar disso, né? Mano, deixa eu falar um bagulho absurdo aqui, rapidão, abrindo um parênteses. A gente só falou no começo do programa sobre doações pra causa animal.
Uhum.
Nós já arrecadamos R$2.000, velho.
Caraca,
parabéns a todos vocês, mano. Dessa letra show. Caralho, eu estou absolutamente chocado, velho.
Muito foda.
Absolutamente chocado. Obrigado, mano.
Valeu demais aí, galera.
Desse, tá? Muito foda, tá? Muito foda.
Então, inclusive, que agora
rapaziada, o Pix QR Code que tá aqui abaixo, nós vamos doar para a causa animal, porque tem muitos abrigos com cachorros ficando doentes, gatos ficando doentes, faltando alimento, faltando medicação básica, faltando... Ah, eles estavam amarrados provisoriamente em cordas e agora estão precisando de coleira porque eles estão roendo as cordas, eles estão brigando entre si.
Sim.
Tá, ele tem cachorro morrendo por causa de doença, de fome, uma série de coisas.
Questão de ração.
Ração, uma série de coisas. Ai, mas o ser humano precisa de ajuda e que bom que tem milhões de pessoas ajudando. Até Portugal mandando toneladas de doações, sim, o governo federal com uma ajuda de mais de R$1 bilhão. As arrecadações feitas por pessoas físicas estão arrecadando milhões e milhões de reais. E a gente, sendo um programa mais nichado, resolvemos focar em um ponto específico, que é esse. Vamos tentar salvar todas as vidas, inclusive a dos animais, certo? Então, muito obrigado. Eu estou absolutamente chocado, mano. Eu fui abrir aqui só de curioso. Tem R$2.006,49 até o momento.
Foda demais, mano. Muito obrigado, apoiando mano. Aí, mano.
Muito obrigado. Muito foda, tá? É, vamos falar, então, agora da nossa querida patrocinadora, até porque... Será que eu entrei em alguma vez com esse boné no ar já?
Acho que já.
Eu voltei, né? Eu não quis botar o verde hoje, porque a gente vai gravar a Visão Popular daqui a pouco no Chroma Key. O verde acaba, né? Aí eu falei, mano, eu vou usar esse aqui, que também é um bonézinho Insider, também é hidrofóbico, ele repele gotículas d'água, então... Pô, naquela primeira chuva, antes de eu conseguir... Não vai mergulhar na piscina e achar que não molha. Mas e contra respingo, você vai ver que, mano, passou a mão, o bagulho tá seco.
Exatamente.
Tá assim como o Load hoje não está com a berma hidrofóbica, mas assim como a Insider também faz bermas hidrofóbicas. O Load está de oversized. A meia mega confortável. Eu estou de cuequinha Insider e bonezinho Insider, certo? Vocês já sabem que é uma proposta diferente, high-tech. Eu trombei no final de semana passado agora um mano que falou, pô... Ele tava com um moletom na minha loja e por baixo ele tava com uma Insider. E ele falou, pior que o bagulho é foda mesmo. Não tem jeito, mano. Não tem jeito.
Bom, mano.
Seca rápido. Ajuda você a fazer o seu suor transpirar pra fora do seu corpo e não ficar, sim, com aquela pizzona embaixo do sovaco.
Se você quiser guardar, elas não amassam, sabe?
E se amassar levemente, ela vai desamassando só de usar, só de pôr no corpo. Porque ela tem uma tecnologia diferente mesmo. São as tech t-shirts da Insider. Com cores minimalistas pra você compor o seu guarda-roupa. E uma variedade gigantesca que vão das meias que o Lodge tá usando, da cuequinha que eu tô usando. Tem calcinha, tem sutiã, tem boné. Tem camiseta com o corte do load, que são as oversized. Tem camiseta com corte mais comum pra você compor um look ali. De repente, eu gosto de usar uma camiseta xadrez. Queria uma camiseta preta da hora pra colocar por baixo. Uma preta que não desbota, foda. Vai de Insider. Insiderstore.com.br. E no DS12 é mais barato, certo? Então, você vai usar o nosso cupom DS12 pra garantir ali. Tem o QR Code na tela e também os links fixados, onde dá pra fixar links aqui. Pra você conferir a Insider, tá? Eles, inclusive, disseram... Como que é o nome dessa tecnologia? A gente não se aprofundou muito, mas é uma tecnologia meio repelente de contra insetos e tal,
isso,
né? Dá uma conferida no site pra você ver em detalhes, mas vale a pena, certo? No fim das contas...
Pode vir com algodão egípcio, premium...
Não arruma nada. É insiderstore.com.br.
Aproveita aí, passou o Dia das Mães, mas ainda dá tempo de você dar um presente pra ela, que Dia das Mães é todos os dias.
Pois é.
Então já aproveita.
Para, você é sem vergonha.
Pois é. Agora eu queria dar uma passadinha só na questão do Sul. Não como se isso fosse de menor importância, obviamente... Mas a gente queria falar um pouquinho só sobre algumas das coisas que talvez a gente não tenha falado no último programa, porque ainda não estava rolando, ou porque simplesmente é coisa demais acontecendo. Sim, e a gente, né?
É bastante coisa para ir se atualizando, né?
Pois é. Mas às vezes, né, e também nem tudo é foda. Eu fico sempre pisando em ovos quando eu falo sobre isso, porque eu não quero ser insensível, né? Eu ia falar, nem tudo é desgraça. É uma desgraça, assim.
Sim, sim.
Mas quando a gente quer destacar, por exemplo, o fato do Pedro Scooby ter adotado um cachorrinho.
Sim.
Que, porra, as imagens são emocionantes.
E ele, sabe, tá lá, né, ajudando a galera.
Ele
também
tá lá. E aí a galera sempre naquelas críticas de, ah, mas ele tá se promovendo. Porra, a gente já falou.
Já falamos
seja
disso.
Seja o Pedro Scooby, seja até o merda do Pablo Marçal, que... A gente não tá passando pano pra tudo que ele faz, não. Uhum. Mas se no meio desse processo ele mandou umas carretas lá de alimento, essa parte é boa. E não vamos negar que é, tá ligado?
É, mas que nem o Scooby adotou a cachorrinha que ele resgatou. E daí a galera já foi, tipo, querer criticar ele, falar merda dele, porque poderia ser de alguém, tá ligado?
Ué?
Mas assim, gente, ué? Obviamente ele deixou o contato.
Claro,
lá.
Velho.
Se a pessoa fala, né, aprecia a pessoa que é dona do cachorro, ele vai devolver.
Claro, velho. É simples assim. Os cachorros estão desabrigados.
Tá achando que é... Não, não vou trazer essa... Eu lembrei quando o cachorro da Michelle Bolsonaro era no cachorro.
Ah, tá. Lembra? É, a situação por lá, eu vi algumas informações de que a água começou a baixar em alguns lugares, mas também existe esse medo de que as chuvas voltem, então
sim.
É uma situação bem complicada, são milhões e milhões de em doação, e isso é também algo comovente de ver, essa mobilização que está acontecendo aí. Eu tava vendo um pouquinho sobre a explicação de por que esse fenômeno acontece, né? Inclusive, vi um trecho de um depoimento, eu não sei se o cara era meteorologista ou qual era o cargo dele, mas ele tava tendo uma posição meio negacionista, ele tava numa CPI aí, falando que, estão esperando que pro ano que vem aí um super El Niño, mas isso é mentira, então o povo do Nordeste pode ficar tranquilo com relação à seca e o povo do Sul pode ficar despreocupado com relação às chuvas. Bom, ele errou e não foi, por pouca coisa, né? Errou por muito. E o fenômeno é esse, né? A gente fala de uma espécie de frente fria que viria pro Sul e que seria diluída mais entre o território nacional, porém essa espécie de bolha de ar quente que fica ali, também coisas vindo de direção da Amazônia acabam bloqueando, né? Caramba. Então essa frente fria acaba ficando bloqueada lá na região sul do país, e conforme o ar esfria, ele condensa, assim como uma garrafa d'água, por estar gelada, o ar frio vai condensando do lado de fora, e por isso que ela fica suando. Então o ar frio acaba causando essas precipitações, que são essas chuvas, né? Então, infelizmente, era algo que dava, de certa forma, para esperar que fosse acontecer, e dava para ter tomado as atitudes, né?
É, exatamente. Pelo menos uma atitude de evacuamento por um período específico.
Plano de evacuação, no mínimo alarmes, rotas,
sabe?
Uma série de coisas, além, é claro, de se investir as verbas que estavam disponíveis e que não foram, tá ligado?
Exatamente.
E aí, eu queria destacar o cuzão do Eduardo Leite.
Nossa, esse maluco aí.
Que usou sua rede social para agradecer pela doação. Mas não agradecer a toda a mobilização do povo que tá juntando milhões e milhões em doação, não para agradecer nenhuma das figuras notáveis que estavam lá, como, por exemplo, Felipe Neto, o Whindersson, até os controversos.
Scooby, né? Tava lá
o Pedro Scooby, vou até além, velho, porque apesar de ter as polêmicas das fake news que ele compartilhou e tal, o Nego Di tava fazendo ali, né? Tava juntando doação, doou do bolso dele milhão de reais.
Podpah também, né,
mano? Podpah fez e tudo. E aí o Eduardo Leite foi pro Twitter pra agradecer o Elon Musk pelo recebidinho.
Como pode, né, velho?
Como pode isso?
Porque o Elon Musk mandou, quanto foi? 100 antenas Starlink? 200 antenas? É o homem mais rico do planeta Terra, tá ligado? Do planeta Terra, mandou um recebidinho em produtos, né? Permutinha.
A preço de custo ainda.
A preço de custo.
Tá ligado?
E aí,
ele foi lá bater.
Bosta do Eduardo Leite vai lá e agradece em inglês. Não agradeceu mais ninguém. O governo federal, que mandou não sei quantos bi, não, nada. Portugal, que juntou não sei toneladas, não, nada, nada. Vou agradecer ao bosta do Elon Musk, porque sou um bosta que nem ele. É isso que você é, Eduardo Leite. Você é um puta de um bosta. Um cuzão, é isso que ele é, tá ligado?
Tem uma fortuna estimada em 190 bilhões de dólares.
190 bilhões de dólares.
Mandou 100.
190 bilhões de dólares é praticamente um trilhão de reais, mano. Um trilhão de reais o cara tem. O cara tem um trilhão de reais.
Caralho.
Ele manda ali um recebidinho, 100 antenas Starlink. Não sei se é só 100, se é mais. Mas enfim.
Ele mandou, valeu, Elon Musk, não sei o quê. Em inglês lá, só ele, como
só
se só ele tivesse.
Mais ninguém. Você é um puta de um cuzão, Eduardo Leite. Como você é cuzão, mano? Que cuzão do caralho, né, mano? Como é impressionante, mano. É impressionante. O que mais que a gente tem pra falar de Rio Grande que a gente separou aí? Não tem... Na verdade, a gente queria mais era continuar lembrando que essa situação continua acontecendo.
Sim.
Pra que as pessoas não achem que esse é o novo normal. Porque essa é uma situação de catástrofe mesmo. Sim. E a gente precisa continuar ajudando sempre, tá ligado?
Teve as questões das fake news, né? Que o Pablo Marçal tava espalhando depois ele meio que...
Recuou, né? Pois é.
Porque, né?
Pois é. Primeiro que o Pablo Marçal, no mesmo dia, tava falando que o show da Madonna era um grande ritual satânico. E ele dizia ainda que os corpos das pessoas do Sul eram oferendas que essas pessoas do show da Madonna estavam fazendo, sabe?
É muito louco como essas narrativas, assim, vai como manada, né? Uma pessoa cria e daí todo mundo começa a falar exatamente a mesma
porque
coisa.
Porque reforça a agenda delas, né? Tipo, eu odeio a Madonna porque ela fala sobre empoderamento feminino, liberdade sexual, direitos LGBTQIA+. Eu odeio ela por isso. Aí alguém fala, ela tá fazendo ritual satânico. Eles pulam na bala na hora. É isso mesmo, eu sabia, nossa, tá vendo? Porque valida o seu ódio, que era difícil de justificar. Agora ficou fácil, né? Que nem a imbecil lá que tava falando que Porto Alegre tava inundada por causa da grande frequência, o grande número de terreiros de Umbanda, por exemplo. Nossa,
teve um... Desculpinha daquele jeito também, né?
Daquele teve
jeito,
um mano, né? Bubu, eu não sei se alguém do chat vai lembrar, que ele fez um vídeo também fazendo uma teoria da conspiração que essa parada dos alagamentos era um projeto da Coreia do Sul, mano, de alguma coisa assim do tipo, sabe? Ele misturando ali e fazendo um vídeo mó sério, falando assim... E a galera compartilhando o bagulho, mano. É um...
Tem uma teoria da conspiração, né, que se chama HARP, que é mais ou menos isso daí, mais ou menos.
Eu acho que era essa, eu não lembro. Eu vi assim, eu fiquei, mano, por que que deixa, sabe, essas coisas ficar propagando assim? Uhum. Teve uma jornalista que eu vi, eu tava vendo o vídeo dela hoje, não vou lembrar o nome dela, infelizmente, mas que ela tirou um dia pra desmentir algumas fake news que estavam rodando. Então tinha uma de alguns caixões no... num caminhão,
Você
viu isso? Aí ela foi atrás de investigar e ela percebeu como isso não tem nada a ver com o que a galera tá linkando na relação do Rio Grande do Sul, sabe? Foi um projeto feito em fevereiro do ano passado, da Turquia, e foi feito lá em outro país, lá, e tal. É esse vídeo aí, ó. Nossa, esse vídeo...
esse vídeo, mano, pera aí.
Pra gente, por favor.
Esse vídeo é muito foda, que eu acho que o trabalho do jornalista, nesse momento, principalmente, podia ser um trabalho como esse, assim, sabe?
Mano,
de pegar e desmentir.
Tem 3 minutos o vídeo... Mas vale a pena.
Vale muito, mano.
Rapaziada.
Tira 3 minutinhos. É. Inclusive, vai fazer uma sua doação, porque do momento que eu citei pra agora se passaram quantos? Que eu falei que tinha R$2.000?
Uns 10 minutos? Não, 5 minutos?
Nós estamos com 3.700.
Porra, foda, mano. Foda, mano.
Tá, vocês são muito foda,
vocês
rapaziada.
São foda, mano.
Esse dinheiro, eu não sei o que vocês acham. Se eu já vou diluindo em doações, porque talvez seja uma questão emergencial, ou se eu vou mantendo aqui pra gente ter... Não precisa ficar mantendo, né? Eu já posso ir desde agora. Aí no próximo, na quarta-feira, eu já venho com as prestações e a gente recoloca o Pix pra mais doações, tá bom? Eu tenho algumas pessoas que eu sei que estão fazendo esse trabalho de resgate de animais. E aí a gente já vai postando. Caralho, alguém fez, eu não sei quanto foi ao mesmo tempo que pingou aqui, mas já subiu pra R$4.055. Mano,
pô, vocês são foda, chat. Sem palavras.
Lindo, mano. Hein, mano? Que bagulho.
Foda demais, mano.
3 minutinhos do seu tempo pra gente desmentir algumas das fake news. Afinal, o dado informa que 30% das pessoas dizem ter sido impactadas por fake news a respeito do Rio Grande do Sul.
Aí, ó.
Tá?
O que vai impactar se a pessoa vai ou não doar, porque acaba se motivando.
Exatamente.
É. Vamos lá.
Ah, beleza, aí tá
carregando.
Aí, beleza, olha lá, ó, a aurora boreal, ó. Olha lá o vento solar como vem.
Ó. Aí, ó.
Aí, X.
Caraca, mano. É a Thalita Burburhan. É isso? Fala, Thalita Burburhan.
Deixa eu...
Dela.
Thalita Burburhan?
Acho que é.
Deixa eu dar um F5 aqui na página.
Só um minuto, rapaziada. Quem
aguenta
sabe fazer
rapaz.
Segura aí.
Rapaziada. Aguenta aí, vai fazendo a sua doação para a causa animal. Vamos lá.
Agora vai.
Aí você vai dar pau de novo. Deixava tocar o bagulho. Ele quis dar play, então,
você dá play. ...sobre a catástrofe do Rio Grande do Sul.
Veja só quantos caixões estão sendo fabricados para mandar para as vítimas do Rio Grande do Sul, né? As pessoas perderam suas vidas na enchente.
Eu pausei o vídeo nesse momento para que a gente possa olhar com calma o que está escrito na caçamba do caminhão. Eu vou fazer uma busca no Google por este nome que está aqui. O primeiro resultado que apareceu para mim foi o de uma transportadora da Turquia. O passo seguinte foi clicar no site da transportadora. Dentro do site da empresa, eu procurei pelas informações de contato. Eu mandei um e-mail em inglês para uma empresa turca, na expectativa de que eles me respondessem se eles sabiam informar aonde que esse vídeo tinha sido gravado e se tinha alguma relação com o Brasil e mais especificamente com o Rio Grande do Sul. Enquanto eu aguardava a resposta ao vídeo mais algumas vezes. Em determinado momento, tem uma van que passa ao lado do caminhão. Depois de assistir muitas vezes, eu consegui identificar o telefone que está escrito nela, que eu circulei aqui em azul. O meu passo seguinte foi abrir o Google do meu celular novamente e fazer uma busca com esses termos que eu coloquei aqui em cima. O que está entre aspas é o telefone. Eu coloquei ele entre aspas para que o Google procurasse exatamente como está dentro das aspas. Coloquei site.tr para que o Google filtrasse apenas sites da Turquia. Todos os sites que terminam com .tr são turcos, assim como todos os sites que terminam com .br são brasileiros. A minha expectativa com essa busca era tentar encontrar uma lista de telefones turcos, para que assim eu pudesse descobrir que estabelecimento era esse da van. O resultado da busca que me interessou foi esse aqui de baixo. Eu destaquei ali num retângulo branco o telefone que eu procurei, ele apareceu na íntegra. Antes dele só vem um código de DDD, e antes desse código de DDD vem o mais 90, que indica que são números de telefones da Turquia. Cliquei no site que me interessou e descobri que dentro dele tinha um endereço, esse que está aqui embaixo. Eu vou copiar e colar esse endereço e jogar no Google Maps. Coloquei o endereço aqui em cima, em seguida cliquei nesse botão aqui de baixo para ver a visão da rua desse endereço. Circulei ali em volta e eis que encontro a mesma van que aparece no vídeo. Essa é mais uma evidência de que o vídeo não foi filmado no Brasil. E a prova de que o vídeo dos caixões não tem relação com o Rio Grande do Sul veio através da resposta da transportadora ao meu e-mail. Eles explicaram que o vídeo foi filmado em fevereiro do ano passado, no contexto de um terremoto na Turquia. Eu não sei como foi a sexta-feira de vocês ontem, mas a minha, eu gastei algumas horas para fazer tudo isso que eu expliquei em alguns minutos para vocês. Isso é a função de um jornalista. A gente fica investigando até encontrar informação confiável para passar para as pessoas. Busque jornais para se informar, além das redes sociais, dê um voto de confiança em profissionais que trabalham com isso. E cuidado com as desinformações que têm circulado. Isso é muito perigoso e não ajuda em nada.
Pois é, aí na contramão disso, tá lá o Pablo Marçal reforçando o discurso de que a imprensa é o povo. Claro. Todo mundo tem um celular na mão agora, tem um celular na mão pra ficar baixando vídeo turco e fingindo que é um vídeo da catástrofe do Rio Grande do Sul, pra ganhar uns cliques com isso.
Galera, que a galera compartilha que mandando caixões, vídeo. Porque olha o tanto de gente que perdemos lá e tal.
E com certeza perdemos, tá ligado?
Sim, mas não é essa empresa turca.
A pessoa tá farmando clique em cima da catástrofe, tá ligado?
Sim.
É triste, mano, é muito triste. E aí é foda. Você colocar total descrédito na imprensa, porque realmente tem muita gente ruim na imprensa, assim como tem em todo lugar, tá ligado? Mas esse discursinho de Pablo Marçal aí, a imprensa é o povo, não é, mano. Infelizmente não, sabe? O trabalho investigativo, ele é muito importante. Às vezes o básico, né? Às vezes o básico. Tem tanta fake news que não resiste a um Google, né? Mas as pessoas não vão fazer esse trabalho. Elas vão compartilhar na emoção, no calor do momento.
E você vê a forma simples que ela começou, que é de pegar o nome do caminhão que tá do lado ali, que já é um nome diferente do Brasil, sabe? E você já ter essa desconfiança e ir procurando saber mais, mano.
É porque imagina, chega no WhatsApp, no Telegram, que aquele vídeo são de caixões das pessoas. A pessoa compartilha na hora, ela não vai ficar pesquisando.
Velho, milhões de pessoas, não sei se milhões, mas assim, muita gente compartilhou a fake news de que os alimentos não estavam chegando nas pessoas por questão de burocracia. Aí pegaram um vídeo de um imbecil aí, que ele tá dentro de um galpão e os alimentos estão lá parados. Como assim o alimento tá parado? Olha aqui as garrafas d'água, as pessoas estão sem água. Olha as garrafas d'água aqui paradas. É porque existe um negócio de triagem, logística, e que infelizmente não dá pra gente estralar o dedo e isso tá na mão de todo mundo. O número de pessoas e principalmente o número de a quantidade de espaço que se tem pra trabalhar ali, tudo alagado, é difícil. Então a pessoa pega o que a gente chama de cherry picking, né? Você pega um pedaço da história e recorta pra fazer, só pra provar seu ponto. Ah, é? É fake news que não tá chegando a comida? Por que esse depósito tá cheio de coisa? Porque felizmente doaram coisa pra caralho e é impossível distribuir tudo ao mesmo tempo, imbecil.
E o nome já
milhões
diz, né?
De pessoas compartilhando essa fake news.
É um estoque daqui, ele vai pras pessoas vai pra assim lugar. Que a gente passar por essa triagem. Porque, essa parada toda.
Mano, qual que é o ponto? Qual que é o objetivo?
Meu Deus, cara.
Por que alguém arrecadaria toneladas de garrafas d'água e deixaria parado? Porque não. Existe, sabe assim, existe um limite do que o ser humano consegue fazer em questão de logística, de triagem, tem que, sabe?
Nossa, mano.
E aí as pessoas pegam um recorte desonesto, um cara com celular no depósito vira fake news pra milhões. Você sabe, esse cara, eu queria poder perguntar pra esse cara, você tá ligado que muita gente deixou de doar por tua causa, né, seu idiota?
Isso é verdade,
imbecil.
Né, mano?
Você tá ligado que teve gente que falou, ah não, vou doar pra ficar parado assim em galpão, eu não vou doar então.
Já tem bastante, tá até parado.
Tem bastante, tá até sobrando.
Pois é.
Tá ligado? É improdutiva, é idiota, então a gente tem que tomar muito cuidado, mano. Nossa, é um caos. E como poderia ser diferente essa questão, eu penso? A internet, do jeito que caminha, todo mundo com celular na mão, todo mundo se achando jornalista, porque a imprensa é o povo. Como é a, qual que é a chance disso não dar merda? É claro que vai dar merda.
Mas que às vezes
é
claro a galera, que vai dar merda. A galera, tipo, cria essas fake news que tá lá ajudando também. A pessoa tá lá ajudando e cria fake news.
Sim.
Parece que ela quer, tipo, a atenção, tipo, seu, né, ser, ser visto como um salvador.
E isso que você falou é importante. É um momento onde não tem protagonista. Não tem o salvador. Porque é uma causa onde tá todo mundo lutando pela pelo mesmo objetivo, sabe? Que é ajudar a galera. Então não adianta um querer farmar mais que o outro, ou ficar brigando, criando fake news. Porque, cara, tá todo mundo fazendo o mesmo trabalho, que é ajudar as pessoas que precisam, sabe? Ninguém vai sair, tipo, ó, graças a só o Cauê, a gente conseguiu resolver todo esse problema. Não, mano, tem pessoas que a gente nem tá sabendo e tá ajudando real, cara.
É triste a situação, Lodi, é triste.
É foda.
E aí, infelizmente, parece até absurdo falar sobre isso num momento como esse, porque, puta, o que, que tem a ver uma coisa com a outra? Queria falar de regulamentação de redes agora.
Ah, mas é importante.
Precisa urgentemente, mano. Inclusive, as medidas que vocês acham que ia transformar o Brasil numa ditadura, elas já vigoram em países como a Alemanha, França, tá? Já existe regulamentação de rede em lugares que você consideraria pagar um pau, tá ligado? Porque é isso, a pessoa pega uma ferramenta de uma empresa, de uma big tech estadunidense, pra usar pra fazer desinformação no país. Enquanto existe uma imprensa que tá tentando fazer o mínimo, que é um trabalho investigativo, um trabalho de averiguação de fatos, tá lá você em casa falando... Ô, oh, mas olha essa imagem, tem um galpão com água parada, vou compartilhar. É. E aí milhões de litros de água podem ter deixado de ter sido doado também por sua causa, que exato. Tá sem verificar, compartilhando fake news, entendeu? Então, assim, eu acho difícil que seja diferente numa internet que não tem nenhum tipo de regulamentação.
Ah, tem que ter, mano, pra barrar essas fake news, sabe? Essas coisas que acabam prejudicando outras vidas diretamente, mano. Eu acho que a galera que é contra a regulamentação, normalmente é a galera que acha que, ah, eu não vou poder xingar o governo. Ah, eu não vou poder postar... Não é só não é isso, tem mano. Tanta não coisa é isso, envolvida, cara.
Tem a galera que
isso,
se beneficia mano. Também com isso, né?
Claro
sim, tem, sim, né? A galera...
Fora o pessoal não doar, a gente tem que destinar esforços pra desmentir a pessoa, né?
Sim.
Então tem que ir lá, a polícia que tá ajudando tem que parar de ajudar, sim. Pra ir na televisão e falar, não, rapaziada, isso daqui é mentira.
Sim, pois é.
É foda, mano.
É triste, mano, muito triste. É, a gente recebeu mensagens
recebeu super chats? Recebeu.
Bom, a gente se compromete, tá, rapaziada? A gente tem ali, lógico, a gente precisa da manutenção do programa também. A gente precisa pegar a renda de AdSense e membros e tal e continuar fazendo a coisa girar. Mas, desde o momento em que a gente anunciou isso, depois das catástrofes do Sul, até no mínimo final desse mês aqui, todos os superchats, ou pelo menos 70% do valor, porque o YouTube come 30% e não tem como negociar, a gente vai doar também 100% do que for nosso superchat, certo? Então, vamos fazer a leitura dessa mensagem.
Bora.
Dessas mensagens, lembrando aos senhores que tá aqui na tela e que, pelo menos momentaneamente, essas primeiras doações que nós estamos querendo fazer são para ajudar a causa animal do Rio Grande do Sul. Nós arrecadamos até o momento R$5.635,10. Continue doando e a cada programa, enquanto isso durar, nós continuaremos fazendo essa arrecadação.
Foda demais,
certo?
Mano.
É, e aguarde a prestação de contas também aqui no programa, nas redes do Dessa Letra Show. Segue aí Dessa Letra Show no Instagram, e, né, no Twitter, em todos os lugares. Ok? Vamos ler mensagens da rapaziada. O Alexandre de Paula disse, salve Dessa Letra Show, sou professor de canto e fonoaudiólogo. Estou rifando 5 bolsas de 2 meses de aula online. Oh. O dinheiro arrecadado, eu vou mandar todo para os bichinhos resgatados do Rio Grande.
Foda.
Diferente do Cogos, que cobriu o imposto das doações dele. Pois é, que
cobriu
o imposto,
verdade, né? A gente não viu o vídeo.
Ah, nem vamos ver, mano. Foda-se, vai. Deixa sair da minutagem de tela para esse arrombado, não, mano. Aí ele diz, minha rede do lado é Fonogamer. Ó, Fonogamer, F-O-N-O mesmo, foda. Fonogamer. Vai lá fazer, tá ligado? O trampo de fonoaudiologia é muito da hora, canto ainda mais, e ele tá rifando. Então, você pensou em fazer um fono, pensou em fazer aula de canto? Vai lá no Fonogamer, na rede ao lado, que ainda tá doando esse dinheiro pra causa animal. Valeu, Alexandre!
Fala.
A Maria Mendes disse, tudo bem, pessoal? Só pra dizer que a Vestida de Sonhos, uma escola de costura de Brasília, está disponibilizando moldes de peças íntimas gratuitamente. Já estou costurando daqui de Uberlândia. Amo vocês. Ó, você aí que tem a habilidade para fazer uma costura e quiser ajudar mandando roupas íntimas não usadas para as pessoas do Rio Grande do Sul.
Isso aí.
Fica a dica aí, ó. Vestida de Sonhos. Ela é uma escola de cultura de Brasília que está disponibilizando moldes de peças íntimas gratuitamente.
Ó, que foda.
A Vanessa Santana disse: olá, Dessa Letra Show. Cauê, eu e minha best Renata te encontramos na Xepa, na Hamburgada Solidária. Ela ficou tímida em te conhecer. Risos, também te achamos tímido, mas foi incrível. Buba, se, Buba, se tiver solteiro, dá um salve, meu crush. Mode, salve.
Salve, caraca, o Buba, um crush, olha que você nem aparece, hein, Buba.
Mas você vê como é, as pessoas, oh, elas, ó.
Esse, oh. Essa costa dele ali, né, é, quando, né, aparece...
Eu ia falar assim, não, é pelas ideias, nada, é pela, é pela, é dorsal do mano, filho, esquece. Vanessa, valeu, um salve pra você e pra Renata.
Salve.
Me acharam tímido, eu não sou tímido, eu só sou cordial, educado.
Reservado.
Reservado é o termo.
Reservado.
É isso. Ou talvez eu tivesse chapado também, é uma possibilidade, tá? Gabriel Souza disse: salve CLB, convido a todos para acompanhar o Comando Rasta, arroba Comando Rasta Cruzeiro, que é uma organizada do Cruzeiro que está sempre realizando diversas ações sociais nas quebradas e comunidades indígenas. Azul no coração e o verde na cabeça. Vamos, Cruzeiro! Salve pro Cruzeiro aí, salve pros mineiros aí do Comando Rasta.
Ah, o Cruzeiro é time? Eu achei que era de Cruzeiro mesmo.
Falou Cruzeiro e falou azul.
É. É isso. É que é um cruzeiro nas comunidades.
Você tá tipo na areia movediça, Load. Enquanto você se mete, quanto mais você tenta resolver, mais você afunda, mano. O Luan Marinho disse: off topic, hein, ó. Fala, CLB. Cauê, existem planos para um futuro vlog com a caranga nova, né? Que a gente falou do meu carro novo ali no último programa. É, seria da hora demais vermos o dia a dia desse monstro que você adquiriu. Abraços a todos, venceremos. Luan, não. Não temos previsão para nenhum conteúdo desse, até porque eu sou leigo de carro, então Deus me livre eu começar a falar alguma agulha e alguém falar: tá errado, na verdade isso daí é por causa... Eu não manjo nada de mecânica, não manjo nada de carro.
Esse cara,
eu só
é
gosto
chato
do que ele faz. Assim, você aperta o pé e faz...
Eu penso um pouco se não seria legal eu saber o mínimo, assim, porque, mano, eu abro o capô do carro, eu só sei onde é o motor, porque ele tá gritando, assim, eu sou o motor, mas eu não sei nada, velho.
Eu sei o básico, mano.
Colocar água, sei lá da onde, mano.
Eu sei o básico, mas é o básico do básico mesmo, tá ligado?
E é bom, né? E, pô, tipo assim, um vídeo no YouTube resolve isso, não resolve?
Talvez, talvez, mas é quando você vai... É mais uma questão de... Se você começa a gostar do tema, né? Você começa a aprender um pouquinho e tal, enfim.
Ah, mas eu digo até, sei lá, se o carro dá alguma pane, né? Saber o mínimo.
Saber assim, o básico.
Saber, né, o básico pra arrumar.
Eu sei o básico do básico.
Sabe trocar um pneu?
Mano, eu sei, mas nunca troquei. É, mas, mano, o YouTube também dá uma...
Também nunca troquei sozinho, tá ligado? Já ajudei e tal.
Nunca troquei, mas eu sei. Não tem erro, não.
A posição de colocar o macaco tá bem definida ali embaixo da região ali.
Tirar o...
É só desrosquir, é só desparafusar, botar e acabou. E o meu carro não vem... O meu é kit reparo, não tem nem step também, não tem que trocar pneu.
O medo é você não parafusar o pneu...
Ah, não, mas aí você sobe em cima do bagulho ali da chave. O bagulho vai, não tem erro, mano. É pra qualquer um conseguir fazer, tá ligado?
É quatro também, né? Porra, você tem que coisar quantos parafusos você tem que colocar errado? Dois pra dar merda? Um?
Se pá. Não, não dá merda. Pode trocar. Troca seu pneu, hein? Mano, eu vi uma imagem, inclusive, que eu fiquei chocado. Tinha um cara do rally chamado Colin McRae. Inclusive, saiu o jogo de rally com o nome dele. Ele é tipo assim, sabe que nem o Tony Hawk.
Tony Hawk, ele é do rally.
Tem o Dave Mirra lá no, na bike. Você tem o... Como é o nome do Travis Pastrana?
Guga, na moto, Guga do tênis. Então.
Aí tinha esse cara, Colin McRae, né? E eu vi uma imagem dele, que ele tá correndo nesses rallies. Sabe rally muito longo, assim, tipo Paris-Dakar? Ele tá no meio desse rally e o que acontece? O diferencial traseiro do carro, que é uma peça, tá, o diferencial é o que... É quando você gira a roda, se cada uma... Se as duas continuarem girando iguais, mas estão fazendo uma curva, por exemplo, não dá. Então você tem um diferencial que faz com que uma roda gire levemente diferente da outra para poder compensar pelas curvas, tá ligado? Aí o diferencial, se não me engano, era o diferencial traseiro do carro. Em algum acidente que ele bate lá, a roda trava e aí o pneu, eles não conseguem tirar o pneu porque o pneu ficou preso na... Não sei se na lataria, talvez. E o diferencial traseiro amassou. Ele tava praticamente fora da competição. Só que ele fala assim: não, se eu conseguisse tirar esse pneu, eu conseguiria trocar. Tá, mas e o amassado do diferencial? A gente vê o que faz. Mas primeiro eu preciso estourar esse pneu. E aí ele entra, ele sai do off-road, ele entra no asfalto e começa a rodar com a roda travada. Aí ela, plá, estoura. Aí ele encosta o carro, troca o pneu, que agora ele consegue trocar, tira, desparafusa o diferencial traseiro, pega uma pedra, desamassa com uma pedra gigante o diferencial, instala... E volta pra porra do rally e faz o próximo checkpoint ali e ele faz o melhor tempo ainda.
Caralho!
Procura esse vídeo aí. É surreal,
não,
mano.
Não ganhou.
Não sei, acho que não, acho que não. Mas assim, só de ele ter se mantido na competição, desamassando uma peça com uma pedra e explodindo o pneu de propósito pra conseguir trocar ele, é um bagulho surreal.
É o tempo que ele gastou aí.
É surreal, surreal.
É aquela corrida do Senna que eu vi agora por causa do filme.
Ah, da Sexta Marcha. Da
Sexta
lá.
Marcha, né?
Senna era muito diferente, mano. Eu quero assistir o documentário dele, mano. Todo mundo...
documentário, filme?
É um filme mesmo?
Uhum, filme biográfico.
Ah, tá. Mas com um ator fazendo o papel de Senna, o caralho?
É.
Eu não sabia, tô muito por fora, mano. Achei que era
Eu vi assim, mas eu não tenho muita pira.
É, tava dando treta, porque o pessoal, parece que a família do Senna não curte muito a Adriana Galisteu.
É, não colocaram ela, né?
Deixar ela de fora.
E ela falou que é uma ficção, já que ela não existe. É. Pra ela isso é uma ficção, não é...
Caralho.
Um bagulho biográfico. Doideira, né?
Eu tenho um problema com esses filmes, assim, biográficos, porque sempre tem uns bagulho, né?
Do Silvio Santos é foda, vai. Você viu do Silvio Santos?
Nossa senhora.
Do Silvio Santos pulando na frente do tiro pra salvar
assim,
o bandido.
Mano, assim, fala um bagulho pra
John
você,
John Wick, parça.
O dia que você me vê sentando num cinema pra assistir o Rodrigo Faro fazendo o papel do Silvio Santos, tipo assim, mano, você pode me interna, tá ligado?
Caralho, isso.
Você tá ligado? Eu ouvi falar uma história aí de que o filme era muito mais amplo.
Isso, isso.
Né? Mas acabaram fazendo esse recorte do sequestro por uma questão de...
Porque até o próprio O SBT que tava botando dinheiro meio que,
vai bombar, tá?
Ai, amada.
Vai bombar?
Vai bombar, né? Acho que vai bombar. Num país onde o Gustavo Lima é estourado, vai bombar o filme do Silvio Santos também. É natural, mano.
Vocês viram que tem aquele não é um filme, é uma série, aquela The Chosen, que tá passando em todos os cinemas, mano?
Não vi. Nem sei. É da mesma
série no cinema?
É da mesma produtora que fez aquele Som da Liberdade, tá ligado?
Não.
Nossa, tá ligado, sim, velho. Como não? Do... Ai, mano, daquele...
Do baterista?
Não, do cara que... Acho que ele era... fazia algum programa de TV que ele começou a sozinho investigar tráfico de crianças.
Ah, isso aí que a extrema-direita começou a usar como...
Ah, tá.
E aí o cara tava sendo investigado por causa de uns bagulho.
Isso, eles estavam dando ingresso de graça. E daí você poderia fazer doação também. É da mesma produtora, mano.
Uhum.
E é uma série, velho. Daí eles colocam, tipo, acho que... Por semana é um ou dois episódios, alguma coisa assim.
Mano, imagina ir pro cinema toda semana pra ver uma série.
Mano, tá
maluco. Reaça.
Mano, eu fico assim, velho, não é possível que essa porra tá dando
Meu
certo.
Meu amigo, mano. O Leandro Gomes diz, rapaziada, as ONGs de Viamão estão precisando urgente de doação. Ontem descolei 250 quilos, mas é pouco por conta do número de dogs que ali estão. Na Ubra, em Canoas, tem bastante ração e vacina. Ô Leandro, me comprometo a dar uma olhada nisso também. De repente a gente já redireciona algo daqui pra isso também, tá? É foda, mano, é foda. Muita gente precisando, muito bicho também. A situação é grave. Fica a dica pra galera do Daily Show também dar uma olhada lá nas ONGs de Viamão. O Zorro do Asfalto.
Ah, Zorro do Asfalto.
Ele diz, salve, salve dessa letra show. Mês que vem terá um festival em Veneza. Meu Deus
do céu. Veneza.
De filmes gerados por inteligência artificial.
Isso.
Patrocinado por aquela empresa de cartão, Mastercard, valendo 15 mil euros.
Nossa.
A minha dúvida é, quem ganha esse dinheiro? O software que gerou ou o hardware que processou? Pois é, né? Parabéns ao filme gerado por inteligência artificial. Tamo aqui, 15 mil reais pra fazer o upgrade no computador, porque quem fez foi o computador, né?
Você acha que...
Malditos!
Você acha... Você consegue imaginar algum diretor... Que entraria nessa, assim, famoso, tipo, eu tô falando. Você imagina o Tarantino falando, mano, eu vou fazer um filme inteiro.
Tarantino não, porque ele é um artista,
não,
né?
Então,
o Michael Bay da vida?
O Michael Bay,
Ah, não sei se o Michael Bay também. Porque o Michael Bay ainda gosta de usar umas paradas práticas.
O assim, Nolan?
Verdade.
O Nolan?
Não, nem fudendo.
Nolan entrando ali, tipo, ó, fiz aqui o filme inteiro.
Também não.
Nolan grava de IMAX, é mó trampo, mó.
Nenhum
desses
é idiota. Famosos assim.
Será?
E acho que não, mano.
É, mano.
É esse pensamento.
A situação é triste, né?
É,
eu vi
bizarro.
Também a notícia, um cara de tech fez aí um tweet que bombou no Reddit aí, de que uma nova tecnologia de geração de música por inteligência artificial, que você só digita o prompt, preciso de um rock com isso e o tema isso, tal. É, ele falou assim, basicamente é um novo Midjourney, só que de música. Tá saindo
perfeito. Já tem
muito bons, mas ele falou que a próxima que tá pra sair é...
É algo...
Assim, imperceptível. Não dá pra saber que é uma música feita por inteligência artificial.
É, mano. Eu vi uns bizarros, mano, da galera pegando... Eu vi um até que é engraçado. As pessoas estão começando a pegar a conversa de WhatsApp que viraliza
sim,
transformando em músicas, mano. Sertanejo, por aí vai.
É um
fica
horror,
engraçado,
né?
Até,
é um horror, mano. Eu acho um horror isso tudo.
É bizarro.
É, isso aí, né? É o nosso fim, né, família?
Ó, o Zack Snyder usaria?
O Zack Snyder usaria. Ele ainda ia lançar a parte 1 e 2. A 1, ele ia falar, ó, eu junto com a inteligência artificial, a 2 é só a inteligência artificial.
Aí quando a gente visse que o filme é uma bosta por causa dele, ele ia falar, não, é que não é minha versão. Essa AI não fez exatamente o que eu queria, deixa eu fazer uma nova.
O Snyder Cut agora aqui.
Meu Deus do céu. Ele me fez perder o tesão de ir pro cinema, assim, mano. Depois que eu assisti a Liga da Justiça, algo em mim morreu, mano.
Nossa, velho.
Foi vacilo seu de ter ido também, assim, Liga da Justiça.
É verdade.
Eu fui ver, eu fiquei puto também, mano, quando eu vi.
O Marcílio Cícero disse, salve dessa letra show. Vocês não acham que o que tá acontecendo com o Pablo Marçal é bem semelhante ao pré-bolsonarismo de 2018? O Bozo era dado como uma piada e chegou à presidência, lembrando que ele já foi candidato. Ô Marcílio, mas o Bozo teve 30 anos de carreira política.
Ele era bem conhecido.
É, o Pablo Marçal é um palhaço. É um palhaço que inclusive já tentou se candidatar e não teve expressão nenhuma.
Eu acho que se tivesse vivo, o Enéas seria um forte candidato, assim, pra essa galera, tá ligado? Eu tava vendo uns vídeos do Enéas antigo, assim, você vê ele nessa crescente, do cara do meme, da galera achar engraçado ele falar daquele jeito.
Sim.
Depois
eu não acho, a imagem do Pablo Marçal já está deteriorada antes mesmo dele ser um candidato, sabe? É, todo mundo que enxerga um palmo na frente do nariz sabe que ele não é opção pra nada.
Sim.
Porque, mano, o cara virou meme de ser mentiroso.
Exato.
Sei lá, né? O povo que elege Pablo Marçal merece Pablo Marçal. O brasileiro não vai fazer isso. Não vai fazer
é a mesma
isso.
coisa que acreditar que o Kogos chegaria em algum...
Ah, como vereador ele chega, né? Tem uma horda de gente
aí,
que ele, assim, né?
Sei lá, cara.
Nunca senti o macio toque de outro ser humano.
Fazer uma PL aí de colocar um teste psicotécnico, mano.
O Melo Mystic disse, família, se tiver como, coloque info para doações internacionais, tipo o IBAN. Por mais que sejamos minoria, tem gente que só pode doar em dólar ou euro. E é verdade, porque a gente vê pelo superchat, sempre
é verdade,
tem alguém de
né?
fora, né? E pros gringos daqui, não seja mão de vaca, porra! Valeu, Melo Mystic, vamos providenciar
Tamo
isso
junto,
sim.
Mano.
A gente se compromete a poder receber também de vocês, porque de fato vocês estão aí, os brasileiros de todas as partes do mundo. A Imperatriz Phoenix, a Imperatriz Phoenix diz, mais de 30 cidades debaixo d'água no Maranhão, mas o Jornal Nacional não fala disso. Não vi ninguém falando. Será que nortistas não estão precisando de ajuda também? É, eu, na verdade, li algo muito por cima. Eu também não fui impactado pelas notícias, as informações até agora. É, da nossa parte, você pode ter certeza que a gente se compromete a se informar e falar sobre, mas...
A gente quer fazer um programa, né? Só sobre isso, chamar alguém.
A gente deveria fazer um programa só sobre isso, sim. É... Claro.
Do clima também.
É, são mais de 300 cidades no Rio Grande do Sul, né? E a gente... É foda, mano. É foda quando começa a acontecer catástrofe em cima de catástrofe.
Sim.
A gente parece que gera... O ser humano tem essa tendência, sabe? A se adaptar a qualquer contexto e parece que vai ficando... O novo normal. E não é pra ser, não é pra
Exatamente.
Ser. A gente tem que indignar sempre, tá ligado? Então a gente se compromete também aí a quarta-feira a falar um pouco mais sobre a situação do Maranhão. Não nos esqueçamos aí em equipe, certo? Temos aqui uma mensagem. Estou assistindo a campanha da Letra Show. Muito feliz com a campanha de arrecadação para ajudar os animais na tragédia do Rio Grande. Gostaria de sugerir uma instituição idônea para ser ajudada, que é a GRADE, o Grupo de Resposta a Animais em Desastres. Eles têm expertise em resgate, cuidados veterinários e toda a logística envolvida em situações dos desastres ambientais. Eles atuaram em Mariana, Brumadinho, etc. E estão capacitando e coordenando o trabalho de voluntários.
Foda.
Isso é muito foda, hein? Essa é a mensagem da Ana Helena. E, pô, tá aí uma boa opção pra gente fazer a nossa doação, hein? Uma belíssima opção pra gente poder fazer a nossa doação. Obrigado pela sugestão, tá bom, camarada? Aí, agora, vindo pras nossas enquetes... Você ficaria 2 dias sem energia e internet para ver a aurora boreal na sua casa agora? De 2 mil votos, 63% da audiência diz que sim.
Boa.
36% diz que não. Que não abriria a mão de 2 dias para ver uma aurora boreal. São pessoas tristes, né?
Pô,
só que nunca
que
olhou
isso?
Pra cima, né? Tipo, fica assim, ah, eu não preciso muito de... Você falou outro dia, eu não gosto de olhar pra lua. Eu falo, como não, pô? Como?
Não, aí...
Olhar entra... pro cosmos.
Não, mas aí eu tenho meu argumento... Não, peraí,
olha a imensidão do céu.
Eu tenho meu argumento aqui.
Fala comigo.
Eu vejo a lua a hora que eu quiser.
Não.
A hora que eu quiser. Eu posso olhar pra cima. Eu vejo ela até de dia, às vezes.
Mas ela só fica cheia uma vez por mês, praticamente.
Então, uma vez por mês eu tenho essa oportunidade, se eu quiser. E se eu já vi uma vez, vai ser como se tivesse visto sempre. A mesma coisa o Pôr do Sol. É. Eu já vi o Pôr do Sol várias vezes.
Vale pra Tóquio também? Nunca mais vai pra Tóquio, então, né? Já vi uma vez.
Não, não, mas lá tem coisa que não tem, né? Aí é verdade. Mas aí, pra mim, é isso, né? Tá lá, tô vendo. Tóquio tem que ir até lá. A Aurora Boreal é a mesma coisa. A gente pode ir até lá.
Poderia, mano.
Poderia, mas não tem condição.
Eu adoraria ver.
Tem condição.
Eu ainda quero realizar o sonho de ir pro Atacama lá, porque a galera diz que você consegue ver nebulosas a olho nu. É um bagulho absurdo.
As pessoas falam que ver, você não consegue trazer pra câmera como que é
pessoalmente
a Aurora Boreal.
É bem apagadinho, né? Bem apagadinho.
Igual lançamento de foguete, né? A galera fala que é a mesma coisa. Deve ser muito da hora. O Sakani falou aqui, né? Que tá lá, não é igual você ver nas lives e tal. Sim. Deve ser muito foda.
Olha essa aqui, é uma enquete feita pelo Toso, que é: o que você acha de Pokémon? 43% da audiência acredita que só existe a primeira geração. Obrigado.
Boa.
29% diz que Pokémon é tudo da hora, independente da geração. E 27% diz: eu comeria churrasco de Charizard.
Caralho, que isso? Um churrasco de Charizard, mano?
Ah, que Charizard é uma lagartixona, né, que pega fogo.
É. Caralho, mano.
Doideira, bicho. É o seguinte, família, nós encerramos o programa de hoje com 7.035.
Nossa! Foda!
Tá vendo? A gente é... Mano, obrigado.
Vocês são foda pra que caralho,
isso,
mano.
Isso aqui é, isso é, louco, aqui é muito forte, mano. Dessa letra show é muito forte, tá? Vocês são muito fortes, que tá ligado? Como disse, Emicida, tudo que nós tem é nós às vezes, né? Ele não falou às vezes, né?
Às vezes. Às vezes.
Tudo que nós tem é nós. 7.053 reais. Só de dar um F5 já subiu aqui. Foda. Mais de 7 mil reais em doações para a causa animal. Aguardem prestação de contas na quarta-feira. Mas, se por acaso você ainda não doou, também na quarta-feira, todo o excedente, tudo será doado. E quero agradecer a todos vocês que somaram nisso. Caralho, que foda.
E você que de repente está vendo isso em algum lugar ou ouvindo, pode continuar doando, que aí a gente vai continuando, né, na quarta-feira.
Sim.
Levando. Rapaziada,
isso você vai ver que tá caindo direto no meu nome, em uma conta Nubank que tava zerada no começo do programa. Tinha R$5 que o Buba doou pra testar o código Pix. Então, como é ali? Desce a letra.
Desce a letra, não, podcast@gmail.com.
Isso. Perfeito. Cada centavo desta conta será doado, assim como nós fizemos da última vez lá. Foi nessa conta que a gente recebeu para as enchentes lá da Bahia e tudo. E agora estamos recebendo para a causa animal das enchentes do Rio Grande do Sul, certo? Quero agradecer muito a todos vocês por cada uma dessas doações. Quarta-feira estamos aqui. Sexta-feira nós temos convidado já definido?
Não.
Beleza.
Não,
né? A gente vê isso aí, então.
É isso aí. E quinta-feira, agora, eu vou fazer a live beneficente pro Rio Grande do Sul, onde vai estar a galera toda lá, o Jovem Nerd, os dubladores de One Piece, a Aliança Duvidosa que eu montei junto com o Evandro, o Guto, o Derek, o Lipe e o Bruno Bandeira, entre outros convidados, mano. Cola lá, comunidade One Piece, bora fortalecer, né? E mostrar que o que a gente lê no mangá, a gente põe em prática também nesse momento, hein?
É isso. Vamos que vamos. É isso então, Bubasauro.
Falou, valeu.
Falou, rapaziada. Até quarta-feira. Muito obrigado pela doação de cada um de vocês. Nos vemos.
Falou.
Tchau, tchau.
Até mais. Yeah.